Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero as três conchas.
Aqui é Catixa Barcelos e finalmente chegou a hora que a galera tá namorando robô, hein?
Pô, isso já tem tempo, hein? Isso já tem tempo.
É. Aqui é Max Valarezo e se o chat GPT não virar o Exterminador do Futuro, a gente já tá no lucro.
É verdade.
Aqui é Carlos Voltor e Eckhart, pense no seu futuro.
Eckhart?
É, se não pegou a referência, eu não posso fazer nada.
Eckhart?
Eckhart.
Eckhart.
Eckhart. Pense no seu futuro.
Eckhart, think about the future.
Aí depois ele morre, mas aí tudo bem.
Nossa, spoiler. Coitado do Eckhart. Eu não lembro, eu não peguei.
Eu amo que o Alexandre, nossa, spoiler. Não sabe nem do que é, tá sofrendo.
Aqui é a Zagal e eu preferi o carro autônomo simpático do Vingador do Futuro.
Porra, é verdade.
Simpático?
Ele era simpático, ele ficou bolado porque o cara arrancou ele do lugar.
Pô, simpático era o kit da super máquina, mano.
Não, mas ele só era simpático se você fosse o Michael Knight ou alguma das mulheres que estava naquele episódio na série. Fora isso, ele não era tão simpático assim.
Muito bem, nerds! Vamos mergulhar no mundo do cinema, não na ficção em geral. A gente falou recentemente de ficção científica, agora a gente vai falar das tecnologias que a gente viu em filmes e séries num passado longínquo, recente, e como elas chegaram no mundo, entendeu? E aí, qual o filme que acertou? Qual o filme que errou feio? Qual o filme que infelizmente está acertando que vai chegar? Vamos mergulhar na história do cinema e da tecnologia e comparar a nossa triste realidade com ela. E vai, Elson.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, meu nenê!
Olha aí, que gostoso!
Vamos para mais uma semana de medo em Canelada Zona Nerdcast!
Ah, agora sou eu que invadi o seu programa, meu amor.
É, mas cadê o vamos? Qual é que é o seu
ah,
vamos?
Tem que ser o vamos igual das agarras?
Não tem que ser. Animado? Não, pelo amor de Deus, eu não vou pedir pra você, eu quero que você faça
porque
o seu vamos.
Eu sei que o Azaghal é bem contido, né? É tipo, vamos.
É, ele não tá contido, ele tá sendo ele mesmo.
Então eu vou falar, vamos, meu amor!
Ah, que delícia!
Que
olha só, aliás, hoje é Black Friday!
Olha, meu Deus, Black Friday, que delícia! Que...
Hoje é o dia, presta atenção, é Black Friday Samsung, fim de ano pra você ter o seu Samsung Galaxy S23 Ultra 5G! É isso, um smartphone com a tecnologia Galaxy AI da Samsung que aumenta a sua produtividade, a criatividade, com funções de circular e pesquisar. Você já viu isso?
Não, como é
você
que
viu,
é isso?
Né? Você tá, você tá num site, aí tu viu uma parada maneira, texto, imagem, o que seja, você circula com o dedo e aí manda ele pesquisar, ele já pesquisa.
Uau,
o
olha
que
aí.
Você mostra, ah, não, eu quero esse relógio, esse smartwatch aqui que a pessoa tá usando, quer saber qual é?
Que
é Samsung Galaxy Watch qual, entendeu?
Caraca.
É tipo isso, quero pesquisar, pô, que lugar é esse aqui? Agora eu quero visitar, como é que é o nome desse lugar? Circula o lugar na imagem ali e ele vai e pesquisa.
Meu Deus, estamos vivendo
é
no sinistro. Futuro, meu amor.
Isso é maneiríssimo.
Estamos no futuro!
Além disso, você tem a função de resumir as suas anotações, tradução simultânea. Você sabia disso? Que
nossa, ela gente. Lugar?
Você tá falando telefone com a pessoa.
Não creio.
Ela fala em outra língua e aí ele vai e te
ah,
traduz.
Ah, não? Sério?
Sim, é isso. Isso é
caraca,
isso é,
Samsung. Isso é muito bom!
Isso é muito bom. Além disso, vocês sabem, temos a tecnologia Nightography para fotos e selfies extraordinárias. Estou falando de três câmeras traseiras com 50 megapixels, 12 megapixels e 10 megapixels. Com as melhores fotos escuras, fotos noturnas, fotos no escuro. Samsung é referência em tecnologia Nightography. E ó, estou falando de 8 GB de RAM, não menos importante, um processador Snapdragon 8 Gen 2, que prioriza tanto a vida útil da bateria estendida, quanto a qualidade de imagem para você ver o seu streaming favorito. Tudo isso no seu Samsung Galaxy S23 Ultra, na Black Friday Magalu, tem link aí no post, aproveita.
Ah, meu amor, aproveita, me chama que eu vou.
E agora eu quero falar de Airbnb.
Olha aí, meu amor.
amor.
Olha, só que tá sempre aqui com a gente e a gente tá sempre contando muitas nossas histórias de Airbnb, né? Que a gente já fez pra diversas formas diferentes. Lembra que a gente foi na nossa segunda lua de mel, que a primeira a gente não tinha muita grana. A gente foi Campos de Jordão na baixa temporada, tava tudo fechado.
Nossa,
pô. A gente voltou um dia antes. E aí, 2011, a gente, vamos pra Nova York, Los Angeles e tal. E a gente, pô, teve Airbnb legal lá. Que
a gente foi. Gente, nós somos especialistas em Airbnb. A gente já foi um monte.
E, ó, antes de vir pra Orlando, a gente teve um Airbnb, lembra que foi... A gente primeiro teve o Turistão, que veio toda a família junta.
É.
Que a gente ficava, eu e as agora de Tonetcast RPG, e todo mundo ia na
gente. Ai, tadinho.
Mas a gente teve também as vezes que a gente ficou aqui pra ver casa. Lembra quando a gente tava planejando já vir? E aí a gente queria ter a experiência de morar no bairro.
Sim.
Né? De ir pro supermercado, voltar, de ter aquela coisa, de cuidar da casa.
A gente ficava um mês, né? Um mês morando.
É, e aí, putz, cara, muito maneiro, cara.
Era isso maneiro.
É legal porque sempre tem um Airbnb que vai te servir pra alguma coisa. Ou seja, qual é o tipo de viagem que você tá fazendo?
Exato.
Vocês foram lá no aniversário da tua avó, no Rio de Janeiro, 95 anos, ficaram no Airbnb em Copacabana.
Foi ótimo, ficou a família inteira em Copacabana.
Verte na praia.
Pô, foi
flashbacks.
Ótimo.
Flashbacks.
É, foi, total.
Não foi?
Total.
Olha só.
Toda. E era aquela decoração toda Rio de Janeiro, era bem legal.
Oh, que beleza.
Não, é maneiro, gente. Pô.
Exato. Então, gente, qualquer tipo de viagem, seja pra visitar parentes, a Zagal fala que ele faz turismo médico no Rio de Janeiro.
Ele
fica no Airbnb.
Olha aí que útil, turismo médico.
Exato, pra fazer turismo médico, pra fazer uma viagem a lazer, a trabalho, ou pra você conhecer uma nova cidade, ver como é que é morar ali. Tipo assim, tudo isso tem no Airbnb. O mais importante é você ter o Airbnb em mente sempre que você for fazer um tipo de viagem, seja qual for, entendeu? E pra onde for.
Pois é.
Porque às vezes o lugar que no Airbnb você consegue um lugar mais maneiro do que o hotel. Ou porque o hotel tá caro demais, ou porque tá lotado.
Ei, gente, eu já fiquei Airbnb de tudo quanto é tipo. Grande, pequeno, exato. Kitnet. Exato. Fiquei recentemente num kitnet lindo. Delícia.
Em Clearwater, praia, né?
Sim.
Tipo, isso, cara.
Era em frente à praia.
Em frente à praia. Então, gente, é isso. Vai viajar, seja qual for o motivo, seja o que você quiser, tá levando cachorro, não tá, tá indo pra praia, tá indo pro interior, tá visitando a família, fim de ano, aquele jantar de família, está preparado?
É, delícia. Não, eu vou te dizer, fiquei em frente à praia muito mais barato que o hotel.
Muito mais barato que o hotel, pois é isso, gente. Airbnb tem link aí no post. E olha, em clima de Airbnb, tô falando Nerdtech, que publicamos essa semana mais cedo ainda, pra vocês aproveitarem todo a Black Friday da Alura. Mas, pô, muito maneiro, a gente falou com o Gaulês sobre a história e a força dos esportes eletrônicos. Muito maneiro esse papo com o Gaulês. Primeira vez que a gente esteve junto, que, pô, tá um tempão pra conhecer o Gaulês. Vale a pena, já tá publicado aí na sua timeline, mas lembrando que é Black Friday, a Alura começou hoje. Pra você que está se atualizando com foco também em AI, aproveita. A partir dos planos Pro e Ultra, você pode ter acesso a todas as aulas com o auxílio da Luri, que é a inteligência artificial da Alura. Exatamente, ela é treinada nos cursos da Luri, então ela sabe muito mais os contextos de quem está estudando na Alura e conversa e te ajuda a tirar dúvidas, etc. Cara, é muito maneiro. E ó, é uma matrícula só, você tem acesso a tudo, ó. Todos os cursos em 8 escolas diferentes pra você mergulhar em qual seja a sua área de interesse. Também com a possibilidade de você navegar, né, entre outras áreas também que você ainda não conhece, tá conhecendo. As matrículas estão com até 50% de desconto. Gente, aproveita, porque a Alura dificilmente faz isso. E, ó, se matriculando no plano exclusivo da Black Friday, você consegue 2 anos de acessos a todos os benefícios da Alura, pagando muito menos. Aproveita, é super limitado. Só nessa sexta-feira de 29 de novembro.
A hora é agora!
Black Friday na Alura é hoje! E, gente, foi mal. É muita Black Friday. Ah, a gente tem que pagar os boletos aqui.
Vamos pagar.
E aí?
Vou gastar.
É, Black Friday a gente tem que falar, porque também tem Kabum. Black Friday no Kabum. Você que está fazendo upgrade na sua máquina, no seu PCzão, olha aí. Até 90% off em milhares de ofertas. A maior Black Friday gamer e tech da internet é agora no Kabum. Tô falando de hardware, de periférico, de home office, de tudo que você precisar. Monitor, notebook, console, PlayStation 5, o que você quiser. Baixa o app do Kabum, aproveita. Tem até até 15% off no Pix. Se você quiser ainda mais desconto, aproveita no Pix. Tem frete grátis em milhares de produtos e até também 10 vezes sem juros. Aproveita Black Friday no Kabum. Tá rolando! Gente, ó, publicamos também mais um Nerd da Cloud. Você que tá sempre seguindo todo o nosso conteúdo sobre a Magalu Cloud. E hoje a gente falou com o Caio Gomes, nosso querido Caio Gomes. Que
olha
agora
aí, Caio Gomes!
É companheiro de trabalho, é isso. E ele vai falar sobre o cérebro da Lua. Ele está trabalhando no cérebro da Lua, exatamente.
Olha, que
maneiro,
cara.
E, né, falando de AI, né, a Lua, né, vai ficar bastante inteligente. E o Caio Gomes está trabalhando nisso. Mas a gente também falou sobre o papel da Magalu Cloud em toda essa jornada de ser a plataforma onde está o cérebro da Lua, né, cara? É muito maneiro. Além disso, a gente convidou um grupo que participou do Hackathon, o Hacker Treat, do Magalu Cloud, que rolou no dia 31 de outubro, por isso que era Halloween, por isso que é Hacker Treat. E também a Semana da Computação, a CECOMP, da UFSCar em São Carlos, onde eles foram um grupo vencedor, conquistou o primeiro lugar usando o Magalu Cloud, onde todas as soluções deles foram implantadas. Muito maneiro, vale a pena você ouvir para você entender melhor da robustez da Magalu Cloud, agora que ela tá sendo host de um monte de produtos de inteligência artificial. Irado, irado. Tem link no post para você conhecer a Magalu Cloud como provedora de serviços de tecnologia em nuvem pública. Clica aí! É isso, senhora Jovem Nerd. Muito jabá, é isso, mas é isso, né? Black Friday.
Mas são jabás importantíssimos, por favor. Você não pode perder.
E, ó, então vamos direto pro programa, pra vocês ganharem tempo. Bom. E porque eu não vi a série do Pinguim, e o último Nerdcast foi da série do Pinguim, eu não participei, então não sei nada, não posso ler, porque eu não posso mais spoiler, então...
Não sou capaz de opinar,
não sou capaz de opinar.
Que gostoso.
Quero começar com o De Volta ao Futuro 2, porque é o filme que tem a cabeça aqui dos velhos que fala de futuro. E a gente já passou desse futuro e a gente viveu esse momento de 2015, que na época era um futuro meio longínquo. Back to the Future 2 acho que foi filmado em 89, né?
Não, 87 eu acho.
É que o primeiro original é de 85, mas aí 30 anos no futuro na época era 2015. E aí, bom, a gente nunca vai ter carros voadores, tá? Isso aí a gente já pode tirar.
Ah, não, pô, não mata os meus sonhos, não. Ah,
a gente tem aí as versões de carro voador que são tipo drone gigante.
Mas não conta. Carro voador é você sai da sua garagem com o teu carro e você sai voando. Isso não vai acontecer. Ainda bem.
Isso não sei, pô. É cedo demais.
Não, isso não tem como. Porque se isso acontecer, é mortal. É fatal. A quantidade de pessoas morrendo vai ser absurda.
Não, isso não vai rolar.
Tem uma possibilidade dos carros voadores existirem. De ser o carro voador automático. Como a gente tem os carros no chão, que hoje já são...
Sim, tem lá o Aimo, os carros que não tem o jeitinho. Falta programar um jeitinho, que ficam lá criando um engarrafamento em São Francisco à toa.
Mas a gente pode ter aí no futuro um carro voador, que você entra no carro na tua garagem, sai com ele, você pode dirigir, aí você ativa o modo voador e ele assume o controle. E aí ele vai viajar nos trajetos pré-determinados.
Até enchendo helicóptero, gente.
Então, exato.
Não, mas helicóptero, você ainda depende de um piloto, né? Não é automático. E você não pode sair da sua casa com o helicóptero e sair voando.
Mas mesmo se tivesse, a gente também não conseguiria, porque a gente não é zilionário, né? Então...
É, não, também tem esse outro problema.
Calma, carro voador vai ser mais barato
ainda, que o ainda, sei lá.
Não, galera, se for pra eu ficar sonhando aqui com a tecnologia, eu não posso ficar pensando se eu vou ser zilionário ou não. Eu quero ter acesso a tudo sem pensar em dinheiro. Já basta me preocupar com dinheiro na vida real, tá bom?
Ah, justo.
O problema, gente, é custo, porque voar já é uma parada. É isso, helicóptero existe, entendeu? Então, você vai pra um lugar e tu pega um Uber de helicóptero e tu vai pagar, sei lá, 15 mil reais.
Gente, se for investir em dinheiro pra fazer tecnologia de transporte, é muito melhor pensar em teleporte do que em veículo. Você precisa sair da sua casa voando pra chegar num lugar. Você pode simplesmente entrar num armário e sair no outro.
É, mas tem aquele negócio de que, tipo, tem que ver qual é o tipo de teleporte. Se é aquele teleporte que mata o seu eu e clona o seu eu em outro lugar. E aí tem toda uma questão ética.
Se é aquele, se você tiver uma mosca ali dentro, você vira uma.
Qualquer tipo de teleporte vai matar o seu eu e vai criar uma cópia sua que não é você. É isso, você morreu.
É, mas aí tem todas as questões da consciência, né, em cima disso aí. Se bem Pô, matar o meu eu do passado às vezes é até melhor.
Aí eu fico pensando, porra, o teleporte não poderia resolver vários problemas se ele tá reconstruindo você do outro lado? Ah, eu quero ser reconstruído do outro lado de outra maneira. Será que ele não teria como fazer isso?
Acho que sim, né?
Tipo, tipo sair com uma cirurgia plástica do outro lado, é isso?
É.
É, é isso aí.
Só que você vai morrer, Carlos! Você vai morrer!
Sim, besteira, mas ele vai reviver.
Não existe a não-morte, entendeu? Quem vai reviver vai ser uma cópia sua, que não é você.
Cara, mas aí que tá. A gente hoje em dia tem problema com isso. Daqui a, sei lá, 100 anos, o clone vai ser normal, pô.
Cara, se você coloca isso em São Paulo hoje, eu tenho certeza que 90% da população ia topar morrer pra recordar no outro lugar, só pra não pegar trânsito. Tenho
certeza. Clonagem é outra tecnologia, né, que meio que estacionou. A gente teve aí o boom ali no final dos anos 90 com a Dolly.
Não, estacionou. Como não estacionou? Não estacionou na porra nenhuma.
É, tipo, no popular, assim, não tivemos avanços. A gente não tá tendo aí recall pra você ir lá e refazer o seu pet.
Tá, não, ué.
Ah.
Tem várias clonagens de cachorro.
Tem gente clonando cachorro.
Tem muita gente clonando cachorro.
Pera aí, que história é essa? Eu tô por fora.
Agora eu tô por fora. Quem mesmo tá clonando cachorro? E aonde?
Eu tô no mesmo campo de ignorância do mundo.
A Barbara Streisand clonou.
Tem muita história de clonagem de pet. Tem serviço todo pra isso. Tipo, tem várias pessoas que já estão com pets clonados.
É.
Pet de 3 gerações atrás, eles estão com o mesmo pet há um tempão, entendeu? Obviamente não é o mesmo, né? Porque, enfim.
É, onde é que isso tá rolando, Gil? Tipo, que país que isso tá sendo feito?
Cara, nos Estados Unidos já tem muito.
Ah, Estados Unidos aqui, ó. Viagenpets.com. Viagen. É Viagen.
Exatamente.
Clone seu cachorro. Aqui, ó.
Sim, sim.
Isso, eu não fazia ideia. Eu tô muito
chocado. Nossa, gente. E a galera tá fazendo isso muito. É, inclusive, um serviço que é muito usado pra corpo policial e coisas do tipo, que tem alguns cachorros que são especialmente bons em farejar certas coisas.
Caraca, eu já fiquei preocupado aí com o Robocop.
É, eu ia falar, tem que reviver o cachorro policial pra trabalhar, coitado.
Saiu uma matéria no Smithsonian Magazine falando assim, as razões pelas quais você não deveria clonar o seu cachorro. Tentei botar.
Isso.
Mas, assim, é real, isso é real. Isso existe.
Então a gente tá a poucos passos, talvez, de um sexto dia aí. Se a gente conseguir descobrir uma maneira de copiar ou transferir a nossa consciência ou o nosso conhecimento pra um computador, a gente, no próximo passo é isso, né?
O negócio do cérebro da mosca, recentemente, que eles mapearam todas as conexões neurais de um cérebro de uma mosca de fruta, aquela mosquinha pequenininha, que é, teoricamente, um cérebro muito mais simplificado, e eles, depois desse mapeamento de todo o comportamento, de todos os caminhos neurais que se fazem, eles clonaram digitalmente, eles replicaram todo aquele modelo digitalmente, simularam as mesmas estímulos pro cérebro digital e ele respondia da mesma forma que o cérebro real da mosca respondia. Ou seja, aspas, eles fizeram um clone digital do cérebro da mosca e ele está funcionando que nem o cérebro dela. Então, se eles estão simulando o funcionamento do cérebro da mosca, será que eles podem estar simulando o funcionamento de um cérebro humano se você fizer a mesma coisa, mapear o seu cérebro e você fizer uma simulação digital daquele mapeamento? Será que você... Sabe, aí a gente vai pra Black Mirror, quando a pessoa clonava o seu cérebro digitalmente. Lembra do White Christmas?
Sim.
O San Junipero.
É, San Junipero e aquele que é o White Christmas, né?
É o White Christmas, sim, que tem várias histórias dentro de White Christmas e uma delas é isso, ela...
Ela clona a mente dela pra ela ter uma assistente pessoal...
Que é ela.
Que é ela, então. Só que aquela clone tem a consciência dela, porque ele tá simulando ela. Então é como se ela tivesse aparecido naquele ambiente digital. Se isso acontecesse, se esse fenômeno da simulação do cérebro da mosca digital pudesse ser replicado em humanos e essa replicação for tão perfeita que a sua própria consciência está sendo simulada, qual é a diferença da sua própria consciência e da sua consciência digital presa no mundo digital? Então, isso é assustador.
Se a gente já consegue copiar a consciência e conseguir transferir essa consciência de volta para algum corpo clonado, aí a gente tem aí, tipo, sexto dia...
É, mas é mais Blade Runner, porque não é transferência, é sempre cópia, não existe transferência, entendeu? Transferência é uma cópia com um delete do original, entendeu? Não tem como você ser transportado, você vai morrer.
Você sempre morre no final.
Sim, mas você morre continuando vivo no outro corpo.
Não, mas não é você. É um clone seu, não é você.
Mas aí, qual é a diferença?
Então, pra o clone, não tem diferença. Pra você, acabou a tua vida quando tu morre. É isso. Você não vai continuar lá.
Sim, mas aí, se você já tá pra morrer, isso aí você gera vida eterna.
Não, você gera vida eterna pra um clone seu, não pra você.
Mas a consciência continua.
Isso é um perigo, porque sabe o que vai acontecer? Vai ter clone de consciência de Elon Musk.
É. Nossa senhora.
cabeça do Pablo Marçal no robô chinês.
A Skynet é boa comparado com isso, cara. A Skynet é boa comparada com isso.
Exato. A gente vai ser muito pior. A gente vai ter aí Jeff Bezos, Elon Musk, Donald Trump, essa galera vivendo pra sempre no mundo digital e controlando o mundo por AI, essas merdas. É isso.
Ah, não. Eu acho muito mais legal no Futurama que eles pegarem essas figuras assim. É tipo que nem eles pegam o Richard Nixon e é só a cabeça dele flutuando numa aguinha.
Ah, pelo menos, exato.
Aí é muito mais legal.
O problema é que no Futurama você também tem um problema sério, né? Que o Nixon volta a ser presidente e se torna um ditador fudido e toma conta de tudo. Então também não é tão bom assim.
Mas eu acho que deveria ser obrigatório, se você vai manter sua consciência, você deveria mantê-la na sua cabeça.
É isso, na cabeça cortada num vaso, é isso.
É, de repente é num pote, exatamente. Tem que manter o carisma, cara, é um negócio que importa.
O que dá a possibilidade, inclusive, da ressurreição do Walt Disney.
Sim!
Caraca! Exatamente.
Eu li uma matéria, não sei, algum tempo atrás, que tinha dado merda numa dessas empresas e que uma porrada de gente descongelou.
Não, mas olha só, mas é que as pessoas que são congeladas nessas empresas de criogenia, elas já morreram legalmente.
Uhum.
Então, o que aconteceu foi um cadáver descongelou. Porque eles falam assim, ah, quem sabe no futuro a gente possa saber trazer de volta a consciência da pessoa, reanimar o... A ideia que eu lembro era essa, mas é que as pessoas têm que estar mortas legalmente, falando, né, morte cerebral, que eu digo.
Não, mas o que o Carlos tá falando não é isso. O Carlos tá falando que a empresa descongelou os defuntos.
Sem querer, acidentalmente.
Sem querer.
É, mas as pessoas já estavam mortas, é isso.
Desligaram
tudo. Mas não importa, porque alguém pagou pra manter o defunto congelado.
Isso, é. Aí vai meter um processo lá na empresa de criogenia, exatamente.
O Walt Disney tá congelado na Disney, Magic Kingdom.
Embaixo do chão.
Exato. É por isso que a Disney nunca fecha.
Aquela estatuazinha do Disney com o Mickeyzinho, você acha que o que tá dentro daquela estátua? É o próprio Disney lá congelado.
A cabeça dele, exatamente. É, aquilo ali é uma geladeira.
Ah. Nossa, assim.
Não tem o corpo do Lenin lá? A Disney tá lá, o corpo do Disney.
Mas o Lenin é diferente. O Lenin foi embalsamado, então não tem órgão.
É, ali é, ele tá congelado carbonita ali, cara. E pior, o Mickey também.
Cara, como ele.
É, como ele, exatamente.
Mas vocês viram que já estão fazendo uns experimentos com células cerebrais clonadas e estão, tipo, ligando elas a computadores e elas conseguem fazer tarefas simples, né?
Tipo o quê?
Já tá acontecendo agora.
É, são células cerebrais, não são cérebros, entendeu?
Sim, tarefas simples, tipo, cerebrais, né? Votar. No
cara, pesado. Pesado.
Eu tô me sentindo muito nesse episódio aqui, que vocês estão muito mais por dentro dessas tecnologias do que eu. Eu tô me sentindo o Chico Bento no shopping, sabe?
É, eu
não acredito, já tá clonando cachorro. Meu Deus, tem cérebro de mosca clonado, não acredito.
Não, mas pô, é o que eu falei, trazendo aqui, se a gente pensar, tem dois filmes que trabalham essa porra e mostram como é uma merda. O Sexto Dia tem isso, né? Que passou a consciência, só que o corpo anterior ainda não tinha morrido. Então,
tipo... O Sexto Dia é do Arnold, que ele luta com o
Diabo. É o do Arnold.
É, do Arnold, é. Ele luta contra o Carl. Do Ghost.
No final do filme se clona, mas ainda tá vivo o corpo anterior e os dois ficam ali no debate. O cara começa já até a tirar a roupa dele. Ah, você já tá morrendo aí? Morre logo.
Então, esse filme que vai sair aí do o Mike 17 lá com o nosso Pattinson, é isso. Ele, tipo, ele morre e aí eles trazem de volta o cara, morre, trazem de volta o cara, e até o momento que trazem de volta ele antes da versão anterior dele ter morrido. Aí pronto, aí ele tem dois dele agora, entendeu? Então é bem maneiro. É um filme que vai pro ano que vem. Mas é, isso tudo isso é possível.
É, e o Walter Carbon, que é a parada dos caras ricaços viver pra sempre, né?
Que é a mesma parada de clonar a sua mente. Quer dizer, é aquele negócio, mais uma vez, o cara morreu, aí vem uma cópia que tem as memórias dele, etc.
É, mas aí você tá trazendo uma implicação mística, né? Religiosa, alma...
Não, nenhuma.
Porque se a consciência é a mesma, qual é a diferença?
Se você quiser colocar alma nisso, aí você pode brincar da ideia de fazer uma transferência, mas considerando que a consciência é uma propriedade emergente de vários processos do cérebro?
Não só do cérebro, né? Tipo, a gente não tem uma resposta sobre a consciência de fato.
Não tem, mas assim, pelos estudos de cognição e até aquele negócio dos hemisférios separados, que pessoas que eles fizeram um monte de pesquisas de pessoas que tiveram os hemisférios do cérebro cirurgicamente separados por causa de epilepsia, essas coisas, mostra que as propriedades, cada lado do cérebro tá gerando coisas diferentes e quando elas não se conversam, você tem incoerências na própria consciência.
entendeu? Do fato da pessoa ver uma palavra com um canto do olho que é processado por um lado do cérebro e não conseguir falar, expressar o que ele viu, porque é o outro lado do cérebro que tem o processamento de fala. Então, se ele não recebe a informação do que foi vista, ele não consegue criar uma consciência para verbalizar o que ele viu. Mas ele conseguia desenhar o que ele viu com um braço que é controlado pelo hemisfério que ele viu. Mas ele não consegue falar. Então, tipo assim, isso mostra que a consciência, ela é algo que depende de todos esses processos estarem conversando para formar uma coisa nova. Então, se você repete isso em um outro corpo igualzinho, você tá só fazendo uma máquina fazer tudo que a sua máquina faz, entendeu? Então, você tá literalmente clonando a sua consciência, porque você tá fazendo só mais uma instância de todos aqueles processos que formam a sua consciência, entendeu?
Mas aí, a partir do momento que você consegue clonar fisicamente a pessoa e clonar a consciência dela, e pós a sua morte do seu corpo anterior, botar os dois na mesma coisa, como é que você vai dizer que eles são diferentes?
Você novo, Carlos 2.0, vai sentir como se fosse o Carlos 1.0 que teve uma sobrevida a partir daquele dia que o Carlos 1.0 morreu, certo?
Uhum. Sim.
Você vai ter a memória, vamos dizer que você tenha toda a memória daquele ponto, tipo Altered Carbon mesmo, sabe? Mas o Carlos 1.0, quando chegar naquele dia que você morreu, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Eu acho que existe uma alteração de consciência de qualquer maneira, porque se existe o conhecimento de que você já não é a coisa anterior, a gente sempre vai ter a questão humana de filosofar sobre o que a gente ainda é ou o que a gente deixou de ser, então...
Mas a ideia é essa, cara. Então, se amanhã você fizer um clone Altered Carbon teu, e aí ele te olhar e ele tem toda a memória, ele é igual, ele tem toda a memória, ele é exatamente igual a você, e aí ele te dá um tiro, você morreu. E ele continuou como se fosse você mesmo, dando um tiro em você mesmo. Isso tem no Invincible, lembra dos irmãos lá, dos gêmeos lá, que ele se clona?
Sim, sim.
É a mesma parada, tipo assim, pro novo, eu falei assim, opa, eu sou você, então eu não tenho menos direito à vida do que você. Então se ele te matar, você, 1.0, morreu mesmo. É isso. Você não só foi transferido pro 2.0. O 2.0 foi um clone seu, filha da puta, que você não esperava isso de você mesmo e que te matou.
Mas aí entra, se o cara fizer isso, você esperaria isso também, não? Porque você sabe quem você é.
Ou não. Essa é a hora que você bota um tempero a mais quando você recria você do outro lado. E aí você bota um pouco de evil.
É, acho melhor a gente parar na... A gente teve isso aí no Grande Truque, o filme do Hugh Jackman.
É, exatamente, o Grande Truque tem isso.
O Grande Truque, era isso, não era?
Era isso, era isso.
É, tinha isso.
Acho melhor a gente parar na clonagem dos pets mesmo.
Aí o problema da clonagem do pet, aí eu fico preocupado com o cemitério maldito. Ah, né? Cemitério. Aí eu sempre também uma coisa, cada clone for ficando mais mal que o anterior.
Ah, mas aí mas não é clonagem, aí é ressurreição, é outro departamento.
É outro departamento.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny Cat.
Você tinha puxado, Alexandre, o De Volta pro Futuro 2 e você falou, ah, é porque é da geração, mas eu não acho que é só uma questão da geração, é porque esse segundo filme, ele é, assim, uma sequência enorme de ideias do que poderia ser o futuro, de um jeito que é muito marcante, sabe? Porque a gente vai puxar vários filmes aqui e cada filme tem uma tecnologia que é marcante, mas o que eu acho legal no De Volta pro Futuro 2 é que é isso, é uma lista enorme de coisas. Você tem a cena que mostra a casa do futuro, é assim, é, putz, caraca, é aquela comida que você coloca minúscula e ela sai gigante. Ah, é a tela gigantesca pra fazer videochamada. Tá, o fax realmente hoje em dia não cola, né?
Mas naquela época ele já tava velho também, porque ele tava dentro do armário.
É verdade.
Ah.
Isso que eu acho muito legal, assim, no De Volta pro Futuro 2 é que é, cara, só ele chegando lá no futuro e aí tem Tubarão 37, ou aí vem o holograma, assim. Então, acho que é um filme que tem que entrar nesse tipo de discussão, porque é tanta possibilidade que ele apresenta e mas só...
tem muita coisa desse filme que veio pra gente, né? Tem realidade virtual. Você tem lá eles usando óculosinho pra ficar vendo coisas de realidade virtual.
O da Apple, né? O VR Quest, sei lá.
A coisa da comida desidratada não é uma coisa que popularizou, mas existem versões disso. A gente tá aí num caminho pra chegar na coisa da impressão de comida, né? Orgânica, né? As impressoras sim. 3D orgânicas. Não,
já tem impressão
já de comida. Já tem isso, já existe.
É, não, sim, mas tipo, já você ainda precisa de comida já.
E é, começou o Max.
Existe impressão de órgão de
Eu tô dizendo, cara, eu tô aqui vivendo, acho que alguns anos atrás, no passado, porque eu tô por fora disso tudo.
E a melhor, tecnologia assim, da impressão...
Mora em Brasília, essa arquitetura aí do Niemeyer, ele tava preso ano passado.
Anos 50 ainda, anos 50.
É o futurismo do passado, né?
Mas, tipo, a impressão 3D, eu acho que é uma das maiores revoluções, assim, por exemplo, pro espaço, porque um dos maiores problemas hoje, eu acho que a gente sempre teve de viagem espacial, de sair da Terra, era peso, era quantidade de material que você tinha que levar pro espaço.
Mas você ainda tem que levar material, né? Você tem que levar lá o filamento ou o gel.
Sim, mas você não precisa levar uma quantidade gigantesca pra fazer todos os equipamentos. A partir do momento que esse filamento se tornar reciclável, que você consiga reutilizar o material que você fez, desmontar ele, destruir ele, reciclar ele e utilizar pra fazer outra coisa, você já vai quebrar essa necessidade, porque,
ela tá errando num ponto aqui. E eu vou deixar aqui meus 2 centavos pra ciência.
Que eu sei ansiosa.
Que a ciência nos ouve. Se a ciência focar mais nos resíduos humanos, a gente vai mais longe. Eu já tinha falado há muito tempo, ó, por exemplo, uma bateria de celular que absorvesse a gordura dos dedos. Seria carregar um pra mais. Todo mundo fica com o celular encebado, nojento, né, a tela. Se esse sebo humano fosse transformado em energia, você nunca mais ligava um celular na tomada, na vida. E se você pega, por exemplo, restos humanos diários e usa como insumo pra uma máquina 3D, por exemplo, pra fazer filamento.
Pensava que tu ia lançar o ultragestilador aqui de Duna. Se você usa o seu próprio xixi pra fazer água potável.
Não, mas eu tô falando de cocô aqui, na verdade.
Justo, cocô também.
O Mark Watney só utilizou isso pra fazer batata.
Não é? I'm gonna have to science
the shit out of this. Então, você pega cocô, transforma em plástico, porque já tá cheio de microplástico mesmo.
É verdade.
É verdade.
E aí você faz coisas no espaço com cocô plástico.
Eu já acho que vai entrar num dilema muito forte, que eu acho que também pode ser o nosso futuro, que aí é o...
O espaço não tem cheiro. Vamos começar por aqui. Tá tudo de capacete mesmo.
O problema dessa é começar a utilizar partes humanas, mesmo que
dejeto. Não é humano, é um dejeto.
Dejeto.
Um elemento.
Mas aí eu acho que é o próximo passo é a gente estar em Soylent Green.
É. Caraca.
Porra, Carlos.
Foi longe agora, tipo, ficou pesado.
Mas não é? No nível que a gente tá avançando de destruição do planeta e de fome e de destruição das porra toda, né? Hoje em dia só se planta soja. Então, tipo, a gente tá chegando aí num futuro que Soylent Green pode ser verdade, pode se tornar real.
É porque também, pra explicar, tem que revelar o plot twist.
Tem que revelar o plot, né? Que o Charlton Heston grita lá no final o que que é Soylent Green.
A gente pode falar, esse filme tem 200 anos.
É verdade, tem isso aí. Né? Soylent Green é pessoas. Soylent Green is
people! Era o biscoito lá, proteína.
É, a proteína processada que substituiu o alimento pra população, que a comida tava escassa, tinha acabado. Eles utilizavam os corpos das pessoas, morriam, pra produzir Soylent Green.
É isso que você quer, Carlos?
Não é o que eu quero, mas é pra onde eu vejo a gente tá caminhando.
Não tá caminhando pra isso.
Calma, cara. Calma.
Tá, ninguém vai comer gente. Dessa maneira que eu digo.
Não sei.
Negócio de impressão 3D, isso me lembra o quinto elemento, porque o quinto elemento tem aquela cena que eles reconstroem o corpo do cara com uma impressão 3D.
Da Lilo. Eles imprimem ela.
Exatamente. É tipo fazer um clone dela impresso.
Exatamente. Então, tipo, isso aí, pô, imagina, poder fazer impressão 3D de material orgânico pra revolucionar a medicina.
Já existe isso, cara. Eles fazem impressão de órgão.
Nossa, então, isso já existe.
Não, calma.
Tá em estágio inicial.
É, não, a gente não tá dizendo que é popular. A gente tá dizendo que existe.
Tá em estágio inicial.
A gente tá
quase no nível de Darkman. Okay. Darkman tinha a impressão...
Tinha a impressão da pele, justamente.
Exatamente, ele fazia a impressão do rosto. Então era uma tecnologia que em Darkman começou ali a existir. Hoje em dia a gente já tem coisas utilizadas pra fazer enxerto, pra queimadura, né, pra algumas coisas. O futuro é imprimir órgão.
Então, é isso que eu tava imaginando quando eu tava falando da parada. Então, pra eu não parecer também super desconectado aqui da realidade.
A gente vai poder imprimir coração, vaso sanguíneo e assim, a gente tá chegando, sabe? Tudo indica que vai rolar.
A não ser que a gente dê uma guinada muito forte ali pra Idiocracy.
A gente já está nessa guinada.
Mas a gente ainda tem ali o meio termo ali, tentando quebrar esse caminho. Mas é aí que eu falo, a gente tá andando muito forte pro lado de Idiocracy, então, tipo, Soylent Green, essas coisas são muito possíveis ainda no nosso futuro.
Gente idiota só come comida ultraprocessada. Se bem
que é. E o que é o Soylent Green, cara? O que é o Soylent Green? Hello, computer.
Hello, I'm Johnny Cat. Eu quero falar um pouco aqui de Total Recall. que é um filme que acertou muitas coisas. A gente já falou aqui no começo do carro autônomo.
O carro autônomo do Total Recall, eu acho fantástico ver essas cenas do Johnny Cab. I'm Johnny Cab. Where can I take you tonight? Que é o nome do taxista mecânico. Eu acho fascinante ver rever essa cena hoje em dia, porque remete a duas coisas. Primeiro, tem o carro automático e tem o assistente de voz, porque me remete ao começo do assistente de voz, tipo da Apple, do Siri, que você falava um negócio e era tipo, não estou entendendo. Você quer dizer tal coisa? E aí tem muito disso nessa cena, mas aí tem o negócio do Johnny Cab não funcionar direito e, tipo, explodir, dar merda e tal. E eu olhando assim, é, a verdade é que hoje em dia, toda vez que eu vejo notícias sobre carro que se dirige sozinho, é só porque deu merda.
É, não, mas uma notícia também é isso, né? A gente só vê a notícia quando dá merda.
É, é verdade. É. A notícia que chega até a gente é a notícia que viralizou. Se viralizou...
É porque deu merda.
Lá em São Francisco, aqui, o Google tá usando bastante, né?
Não é só o Google, não. Tem um monte de empresa.
É, mas o Waymo, que é o que tá mais famosão, que é o do Google, né? E que, o que tá dando mais notícias ultimamente, né? O carro, ele é completamente sem motorista, né? E poderia ter aquele bonequinho mal feito do Johnny Cab? Poderia, pra dar uma...
uma malemolência, pô.
Aí as notícias que estão rolando é, tipo assim, tinha uma rua lá em que tinha um caminhão da Amazon parado pra fazer entrega. Aí, um Waymo tava meio que começando a jogar o carro pro lado pra sair. Só que o outro Waymo veio na direção oposta, porque é uma rua de mão dupla. E aí, o Waymo que ia ultrapassar a van estacionada no cantinho da rua, parou, porque viu o outro Waymo, né, chegando. E o outro Waymo que viu um carro avançando na pista dele, também parou. E aí, os dois ficaram no Mexican Standoff forever. E aí, veio outro Waymo atrás daquele primeiro, e aí outro veio, e aí de repente travou a rua inteira, travou o cruzamento, travou um monte de... porque a porra do carro não tem um jogo de cintura que o ser humano deveria ter.
Então você tá me dizendo que o Waymo ali, o carro inteligente, é tipo um canadense. Não, não, pode você, não, não, pode você.
É isso.
Não, não, pode você, não, não, pode você.
O problema do carro autônomo é que ele é prudente demais.
Ele é exatamente, tem uma rua lá que não tem sinal, você simplesmente olha, dá preferência e vira. Só que a avenida é sempre muito movimentada, então, pra você entrar nela, na hora de que tá mais movimentada, você tem que ficar esperando um pouco, e aí quando der um espaço, vai jogando o carro e vai.
Tem que ter a maldade humana, né?
Exatamente. O Waymo nem fudendo tá fazendo isso, então a rua inteira tava travada porque ele nunca tinha uma janela pra ele entrar. Então ele ficou ali esperando também pra sempre, e o cara ficou um tempão lá filmando a porra do Waymo travando o trânsito, entendeu? Então, falta programar um do you know o jeitinho? Do you know mete o carro?
Bota um brasileiro pra programar essa porra que resolve em um minuto.
Exatamente, tem que ser um mete o carro, mete o carro, tem que sair metendo o carro. E aí, esse é o problema, entendeu? Dos Johnny Cab de hoje em dia, eles não têm essa malandragem.
Então, mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente, quando falava de carros autônomos, essas coisas, a gente ficava, nossa, imagina um cruzamento que não tem sinal e que todos os carros se conversam e conseguem passar em alta velocidade sem bater, blá, blá. Esses carros, tá na cara que eles não se conversam, porque nenhum eles dos dois carros, rede, né? Que é um ser humano dirigindo, ele dá uma farolada, ele bota a mão pra fora e fala, chega aí, sabe qual é? Esses carros, que são da mesma empresa, inclusive, deveriam estar se conversando e não estão.
É verdade.
Então os dois carros pararam sem saber o que fazer. Se eles estivessem conversando, o carro que entrou na frente do outro que ia passar a Amazon, não teria nem entrado, porque já, ele não precisa ver que tem um carro. Ele já deveria vir devagar pro outro carro ter tempo de fazer a manobra e ele entrar na rua, sacou? Então esses carros, eles já estão muito longe de ser um Johnny Cab aí.
Até melhor do que o Johnny Cab mesmo, que o Johnny Cab era aquele, já era o resquício do que tinha na Terra e foi pra Marte. Né? Porque Marte não era muito maneiro, né? Então eu imagino que naquela época ali do Johnny Cab em Marte, a gente tinha os carros do Minority Report lá, daquelas autopistas sinistras, dos carros em mega alta velocidade, tudo autocontrolado.
Isso, aquilo é a ideia que o Dave tava descrevendo, dos carros todos que se conversam, que se veem, e aí nunca batem.
Então a alta velocidade, todos entrando um na frente do outro e passando, e se movendo sem perigo.
Com margens mínimas, né? Assim.
É.
Centímetros, é tão preciso.
O que é uma realidade humana na Índia, tranquilamente, porque não tem sinal de trânsito.
É verdade, é verdade.
Outra coisa do Total Recall é o Full Body Scan.
O
Full Body Scan. Ele previu muito antes de ter nos
aeroportos. Full Body Skeleton Scan.
É, exato.
Ele escaneia o seu esqueleto.
Em movimento, que é mais, né, porque hoje nos aeroportos, na Disney tem até uma modalidade nova que eu não sei como funciona, mas que a gente conhece bem dos aeroportos, que você tem que parar, nos Estados Unidos principalmente, né? Você para numa cabine, você levanta os braços de uma forma meio arqueada, e aí vem uma máquina e faz um vuvu assim em volta de você. Os sensores identificam um monte de coisa lá, mas você não vê uma imagem do seu corpo. Já se mostrou imagens que ele faz volumetria, relevos e tal, né? Você tem uma imagem, entre aspas, da pessoa pelada ali, tipo um raio-x. Mas quando você passa pela máquina, ela só mostra um desenho iconográfico de um corpo e alguns quadrados, caso tenha alguma necessidade de revistar mais profundamente. Mas agora, nos parques da Disney, e da Universal também, em estádios aqui, alguns estádios, tem uns scanners, parece um negócio de shopping que você, sabe, protetor de loja lá, de sair da loja. Você passa por aquilo e ele te dá uma escaneadaça. E eu nunca consegui olhar pra tela pra ver a imagem que eles mostram. E agora não tem mais raio-x, não tem mais nada. Detetor de metal, você passa por isso, ele é um scanner.
É, você nem precisa parar, que nem aquele no aeroporto que você levanta as mãos.
Esse é muito Total Recall, cara. Porque você tá andando.
Você tá andando, é Total Recall pra caralho, exato. É que no Total Recall, aquela interface de usuário era bem for dummies, né? Porque você tinha que ver o esqueleto inteiro, e aí você via aquela arma blim, 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 brilhando na cintura dele. É muito maneiro, cara. Você imagina a força do Schwarzenegger pra pular através dessa porra desse... desse vidro.
E a terceira coisa que o Total Recall previu, mas a gente conseguiu fazer de uma forma muito pior, é o Recall mesmo. Recall, Recall, Recall. Que é viver a vida de uma forma virtual. A gente tem isso nas redes sociais. É um recall. A gente fica vivendo a vida dos outros.
Ah, é verdade. Justo, justo.
Vocês são recall, você acha?
É um total recall. O total recall é isso. Você vai sentar na cadeira, eles vão botar as memórias na sua cabeça e você vai viver uma experiência sem ter realmente vivido ela fisicamente.
Pode não ser um total. Talvez só um recall.
É o pior recall. Né?
É.
Seria o nome. Worst recall. Você fica worst recall.
É o recall de outra pessoa, né?
Não é de
aí é tipo
hoje.
Paraíso. Aquele do paraíso lá, que você bota a memória das pessoas na tua cabeça pra ficar experimentando elas.
É, mas é muito ruim, porque você vive fragmentos que a pessoa seleciona da vida dela pra você, e não é de hoje, né? Na época dos vloggers, isso era muito forte, né? Você assistia horas de conteúdo da vida das pessoas, e agora com o Instagram também, você tem muitos fragmentos da vida das pessoas, e isso é muito caro, porque você, parece que não, você perde horas preciosas do seu dia fazendo isso.
É verdade, é total recall pra caralho isso.
Eu tomei uma decisão que eu não vou deletar o Instagram e tal, porque isso é uma decisão muito drástica no final das contas e aí não dura muito. Mas eu decidi que eu entro no Instagram, eu olho as postagens dos meus amigos, das pessoas que eu sigo lá, né? Uhum. Empresas e tal. Vejo as mensagens que me mandaram, vejo os 300 rios que o Fred me encaminha. E depois eu não entro mais. Eu não entro naquele... Até posso entrar novamente, mas eu não entro mais naquele modo em que você clica num reels
e aí vai eternamente, né?
É, e aí você dá uma scrollada e aí você cai no próximo e você cai no próximo e quando você vê passar
o horas. Chamado doom scroll, né? O scroll da morte.
Cara, isso eu não entro mais, cara. Isso eu ativamente hoje me policio pra não fazer.
É foda mesmo.
Tá, eu vou, vejo um vídeo, eu não vou pro próximo. Eu volto pra onde eu estava, a indicação da pessoa, o que seja, e volto pro feed, vamos dizer assim. Porque isso te suga. Aí que você fica realmente preso, cara, vivendo um...
Nossa, suga muito, cara. E eu acho que até isso que tu faz de ter um esforço ativo e conseguir sair é um negócio muito difícil, cara. Porque é um automatismo gigante. É. O seu dedo automaticamente já vai pra baixo. E aí quando você nota, mesmo que você note no comecinho, o comecinho é tipo 10 reels.
Exato. Às vezes eu fico, eu acho que eu vou ver um filme hoje, ou vou ler alguma coisa. Aí, só vou aqui olhar o Instagram rapidinho. Não dá tempo, acabou.
É. Você não consegue mais acabou ler, não consegue mais nada.
Tu sabe quando é que eu percebi muito isso? É uma vez, e sei lá o que aconteceu, se foi no TikTok ou no Instagram, o meu feed, ele voou direto, tipo assim, ele foi, ele meio que foi pro topo, pro início, sabe? Eu vi ele, tipo, escolando super rápido e foi pro início. Sei lá que bug que deu que ele fez isso. Aí eu, vou ter que chegar onde eu parei, sabe? Em vez de só dar um refresh no feed inteiro, eu queria chegar onde eu parei.
60 TikToks depois.
Eu vi a quantidade de vídeo que tava nesse histórico. Como se eu tivesse visto o meu histórico, sabe? Daquela sessão de doom scrolling. E eu falei assim, não é possível que eu vi tanto vídeo assim, cara. Que eu vi tudo de uma vez, sabe? Nossa senhora, se eu tivesse impresso esse timeline, ia ser tipo um rolo de papel higiênico, sabe? E aí eu fiquei assustado. Eu falei assim, caraca, quanta coisa que a gente fica vendo e o que retém disso e vale a pena, sabe? Se a gente se perder muito.
Eu também tô querendo diminuir, eu já não uso, por exemplo, à noite, na hora de dormir. Se eu vou pra cama, o celular, eu já deixo o celular carregando longe de mim.
É, isso que é bom mesmo.
Ai, cara, isso é um negócio que é tão difícil. Perto da cama.
Isso, é difícil.
E é um lance que, tipo, você precisa se retreinar a suportar entretenimentos mais lentos, né?
Sim.
Porque, assim, se você tá o tempo inteiro assistindo TikTok, cara, você pega um livro, sei lá, High Fantasy pra ler, você tá meio de fantasia. Meu irmão, no nome do segundo país, você já tá, que diabo que tá acontecendo aqui?
Isso é um fenômeno real sobre formatos longos com essa nova geração, que a galera não tá acostumada mais a consumir formato longo e fica impaciente rápido. Até mesmo nós, que vivemos e crescemos com formatos longos.
E lentos, não apenas longos, tá?
Mas a gente começa a ficar sem paciência também.
Ver filme em casa é um saco, porque o filme começa a ter uma barriga, você já puxa o celular. Aí
Não, e agora a oportunidade de assistir tudo em 2x, 1.5x.
Nossa, isso é pecado demais.
Não,
isso,
até isso eu não consigo fazer. É uma coisa que é longa.
Isso.
Cara,
eu só consegui fazer esse um filme. Um filme na minha vida eu fiz isso, que foi Crepúsculo. Não, depois que eu vi o bicho brilha, eu acelerei.
Mas de tudo pecado, tá? Mas o que eu ia falar nem é isso. O que eu ia falar é, não é só em conteúdo longo. Eu não tô falando, tipo, em filme e série. Tô dizendo assim, o TikTok de 30 segundos, às vezes a pessoa demora 15 segundos pra chegar no ponto dela, a galera já coloca o dedinho do lado pra assistir em 2x até chegar lá no ponto, porque eles não aguentam 15 segundos. Tudo ficou insuportável, sabe? Retreinar. Isso aí, que... caraca, Dave, sério. Por favor, faça um diário em vídeo de como tá sendo essa...
Não, eu tomei uma decisão. Eu só entro no Instagram pra ver reels quando eu vou pro banheiro. Torna um pouco pior, porque eu passo mais tempo no banheiro.
Isso é ruim também.
Do que eu deveria passar.
Olha a hemorroida.
Mas aí eu tô irritando. Mas diminui.
Então isso é ruim, a hemorroida aí. Os médicos estão falando que isso é ruim, porque tem gente que cai o cu. O cara que caiu o cu do cara e teve que ir pro hospital.
Caraca, literalmente você caiu o cu da bunda.
É muito, difícil ficar triste quando fala assim.
Tem nome. Caiu o cu da bunda. Saiu. Os médicos sabem, tem um nome quando cai o cu. Exatamente. Fica 2 horas no doom scrolling no banheiro.
Não chega a ficar isso não. Fica, sei lá, 15, 20 minutos. E tipo...
Eu acho que ainda assim é meio ruim.
É muito tempo. É ruim. É muito tempo. Mas eu tô evitando. Tô diminuindo ficar nessa porra. Ficar explorando. Explorando, tá? Caraca, eu não consigo mais
scrollando.
Essa parada, tipo, evitar. E tentar voltar a focar mais em ler. Que era uma parada que tava muito difícil. Eu não tava conseguindo ler. Eu começava a ler um livro. Eu tô, sei lá, no momento eu tenho acho que uns 8 ou 9 livros começados. Que eu fui, sei lá, até a página 60, 100 e não avancei.
Pô, cara, mas tu começou e parou?
Não, isso aí é, vamos dizer que isso é natural, porque eu não quero me sentir mal. vamos normalizar.
Hoje em dia, meu consumo de Reels no Instagram é basicamente ver os Reels sobre cinema que o Alexandre me manda, porque são muito bons.
Oh.
E ele me manda vários, eu fico feliz. Só que aí, Alexandre, eu vou aproveitar, te dar uma dica. Você gosta muito, né, de conteúdo de cinema no Instagram, claramente, você me manda vários.
Uh-huh.
Tem um perfil que você vai gostar de seguir, que fala sobre cinema. O meu.
Ah, querido. Mas eu não preciso te mandar suas próprias paradas, né?
Exposed. Jovem Nerd não segue o Max.
Já sei. Eu devo ter mandado coisa que o Max já falou, já viu, e aí eu não tô sabendo.
Não, tô brincando.
Cara, o meu foco hoje nessa parada de Reels é ver tudo que todo mundo me mandou, os amigos mais próximos que mandam, e aí eu redistribuo esses que eu vi entre essas outras pessoas.
Eu acho que eu metralho muito o Carlos e a Catiuxa de coisa.
Ah, eu vou falar pra vocês.
Não.
Ó, o esposo.
Minimiza.
Ó, falando em. O Jovem Nerd não segue o Max.
Caraca, que absurdo isso.
Olhando aqui, Carlos Voltor não segue o Max.
Para com isso, vamos todo mundo seguir o Max.
Catiuxa não segue o Max.
Eu não sigo o Max?
Não sigo.
Ah, olha aí.
Poxa, eu já comentei nas coisas do Max, eu inventei isso.
Ih, follow back, pronto. @MaxValarezo no Instagram.
Isso é soft block, tá? Isso é soft block.
Eu sigo o Max. Não, ó, vocês não vão jogar isso contra mim dizendo que eu tô dando soft block em vocês, não. Eu não sou o errado no episódio.
Se não tá aparecendo, então é isso. Porque eu tô aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô seguindo ele sim. Se não tá aparecendo aí, o Max me bloqueou. Yeah! É isso aí.
Soft block.
De forma
vamos
alguma.
Culpar a vítima, sim.
Eu não serei o vilão dessa história. De jeito nenhum.
Eu quero falar de uma outra parada que eu vi recentemente e eu não sei se existiu algum filme, mas eu achei tão distópico que eu acho que faz sentido pra esse programa. Agora, na Suíça Land, as igrejas estão usando Jesus AI nos confessionários.
Ah, mas isso não foi naquele... Eu vi esse negócio.
No... Não, pera. É no Daily Mail. Mais disso.
É no Daily Mail. Não é no perfil qualquer.
Mas assim, não foi um negócio meio que pra chamar atenção, essas coisas de...
Aquelas propagandas só pra...
Como é que é exatamente funciona esse Jesus AI?
Cara, eu acho que nenhum tipo de justificativa vai ser boa o suficiente pra isso ser ok. Mas...
Eu não sei como é que é, porque faz algumas décadas que eu não me confesso.
Cara, no dia que tu fosse confessar de novo, grava uma live, faz uma live. Ou então faz um silent react do padre, se liga só pra
isso. Você tem que se confessar no seu leito de morte.
Se eu for confessar, tá garantido.
Não precisa se confessar, é só se arrepender no leito de morte.
Não, mas você tem que, pra você se arrepender dentro do católico, se for católica, apostólica, romana, você tem que ter uma confissão pra valer a sua redenção. Você tem que se confessar pro padre.
Mas agora você me deu a ideia de canal de YouTube ótimo, hein?
Qual?
O confessor. A pessoa vai no confessionário, aí bota uma câmera escondida, sei lá, aquelas câmeras de corpo, e ela confessa só absurdos pra pegar as reações do padre.
Sim, tem que ser a reação facial do padre.
Exato, isso é maravilhoso. Aquelas câmeras que a SWAT usa, que é um, sabe qual é? Câmera de
filamento.
De filamento de endoscopia e bota naquela treliça pra ficar pegando a cara do padre e fala só absurdo, só loucura, sabe? Puta, isso ia ser muito bom.
O padre suando.
E aí, se você fosse denunciado, o padre tá em pecado, né? Porque não pode contar pra ninguém o que você confessa.
É verdade! Caraca!
Ah, o padre tem que guardar...
É, não, isso eu acho que é só médico, né? Que tem a coisa de
não,
você
não,
cometer
não,
crime.
Não, 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 pô, que é isso?
Não, de você cometer crime, que ele pode falar, tipo, psiquiatra.
Não, mas ele pode ser excomungado, não? Existe a lei de dentro da igreja, não?
É, em teoria, não sei se mudou.
É, que a gente também espera a ética...
É complicado, né? Complicado.
Mas é
complicado.
O padre, o que você confessa, ele não pode contar pra ninguém.
É, não
a
pode.
A gente sabe que historicamente não é assim de contar pra todo mundo.
Tem muita coisa também que não pode ser feita e poxa.
Mas, pô, isso é um canal que seria maravilhoso, cara.
Legal. Seria, cara. E se fosse silencioso, assim, da gente nem saber às vezes o que a pessoa tá falando, só a cara do padre você fica, pô.
Não, e tem, pô, assim, tem pode padre ter que ia ficar chocada, só, mas tem padre que não ia se abalar, ia achar normal.
Cara, padre idoso, eu acho que eles já ouviram de tudo também. Eu acho que as pessoas já estão dormindo, sabe?
Ah, mas não, você tem que ser ousada na parada, qual é?
É, a pessoa não é... depende da sua criatividade,
né? É, exatamente. Você tem que ir pra chocar.
Entendi, entendi. Então tu pode fazer um joguinho tipo esses do Mr. Beast, de quem chocar mais o padre leva R$10.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny Cash.
A gente tava falando agora um pouco de rede social. Tem uma parada que a gente vive muito com as redes sociais e que me remete imediatamente a Minority Report. A gente já citou Minority Report, mas vocês lembram que tem em Minority Report uma cena que o Tom Cruise tá andando e aí as propagandas na rua vão se sendo personalizadas pra ele?
Sim.
Cara, isso é muito bizarro. Eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei, caraca, é surreal. Imagina a propaganda se adequando a você, sabe quem é você, o que, que você gosta. E é exatamente o que a gente tem hoje em dia. Você passou 3 horas falando, sei lá, sobre garrafa térmica, você abre o Instagram, aparece lá a propaganda. Do...
É, ele não detecta pelo seu olhar, mas pelo que você fala, tá ali.
É, exatamente.
É sinistro essa porra. A gente hoje, tipo, não tem como. Tá todo mundo sendo ouvido.
Isso que você falou tem muita conexão com o que tá no cerne dessa cena, porque não é só pra falar, olha só como é que o futuro é avançado. É porque, justamente, o Tom Cruise, nessa hora, ele tá foragido, né? E ele tá querendo não ser encontrado. E aí ele fica preocupado justamente porque ele sabe que as propagandas estão identificando quem ele é e pode dizer onde ele tá, por onde ele anda, essas coisas assim. Então é uma questão de paranoia, de privacidade mesmo, né? E isso tem também tudo a ver com muita coisa que a gente vive hoje com essas propagandas personalizadas e todo o debate sobre como essas companhias de Big Tech têm acesso a esses dados e vendem esses dados nossos, né? O Facebook já tá sendo processado não sei quanto tempo por causa disso. Então é uma cena, assim, que envelheceu bem demais essa de Minority Report.
Isso é uma parada que a gente fica, né, lá nos Estados Unidos, né? A gente tá agora com a hipocrisia do, não podemos ter o TikTok aqui, porque o TikTok rouba as informações das pessoas.
Exato.
É, né? Todos os outros fazem a mesma coisa.
Sim, outro filme, já falando de vigilância, privacidade, tem aquele também, o Inimigo do Estado.
Inimigo
do
Estado, putz, com o Will Smith.
Will Smith,
foda.
Que é basicamente um filme do cara que vira um alvo do governo, e aí o governo começa a usar tudo quanto é tecnologia pra saber onde ele tá e o que ele anda fazendo. E aí ouve as conversas de celular, usa satélite pra saber onde ele tá. tá, escaneia prédio pra saber em qual andar ele tá e tal, essas coisas assim. Aí corta pra anos depois e tem o Edward Snowden expondo pro mundo inteiro, tipo, todas as formas como o governo dos Estados Unidos tinha acesso a dados de cidadãos do seu próprio país e do mundo inteiro, sabe? Tipo, dados muito privados.
Antes do Inimigo de Estado, a gente teve um outro filme da Sandra Bullock, que é exatamente essa parada, que é A Rede.
Esse eu não conheço.
É um filme da Sandra Bullock, lá de 95.
Cara, A Rede é muito atual. Na época, foi o primeiro filme que meio que o personagem estava lidando com a internet, sabe? Um dos primeiros, sabe? Nessa época começou a surgir um monte de filme de internet, tipo You've Got Mail, lá da Meg Ryan. E o The Net, A Rede, é de 97, Carlos?
95.
Nossa, no Brasil chegou em 95 a internet.
A trama era, tipo, ela recebe um disquete de um colega de trabalho que era... disquete. Que era uma informação de uma constelação ali da empresa de internet, que ela era uma analista.
No cantinho inferior direito da tela tinha um ícone de um pi, sabe? O pi.
Nossa.
E aí ela, quando clicava no pi, aí ela... ela entrava no submundo de informações, era super secreta aquele pi. Mas então, fora essa tosqueira, o que que acontece? Nesse mundo do filme, que era um mundo que não existia em 1995, presta atenção, toda a vida dela estava interligada online. Já existia esse negócio de hackear computador, porque o Ferris Bueller, ele hackeou o computador lá da escola dele, é...
87.
Mas assim, a ideia era que os caras apagaram todos os documentos da carteira de identidade, motorista, de não sei o quê.
Mudaram a identidade dela.
Isso. Botaram que ela era foragida da justiça. Então, tipo assim, era um mundo onde, por dentro do sistema, eles podiam mudar todo o status dela e destruir a vida dela, entendeu? Ela passou a ser perseguida pelo próprio sistema, porque todos os status dela foram mudados no sistema. E aí, na época, era um filme muito viajante de você, tipo, né? Ok, é um filme. E, cara, o mundo chegou nesse ponto, onde você... Claro que hoje em dia, ninguém nunca fez isso como acontece no filme, mas...
Será que não?
Não, mas você vê vazamento de informação, essas coisas e tal, que pode gerar, né, problemas grandes de pessoa pegar empréstimo no teu nome. Enfim. Mas, tipo assim, não deixa de ser plenamente possível alguém chegar e manipular os sistemas pra deletar você. É que o negócio é, em algum momento deletam ela inteira e aí ela também não existia mais, sabe? Ela não conseguia mais nada. Então, chegou nisso.
Nesse mesmo ano, a gente teve um outro filme dessa coisa de computadores, que foi o Hackers, que era os piratas do computador, que era com a Angelina Jolie.
Melhor trilha sonora da época, porra. Músicas incríveis.
Pô, a trilha sonora era foda e a gente tinha um sistema de navegação lá virtual absurdo já.
Eu não lembro, o Hackers era muito escroto e o vilão, ele andava no skate. Era isso. Ele era tipo um tech bro.
Ele era o cara de tecnologia da época. Ele era tipo o Mark Zuckerberg da época.
É, era isso.
Só que cool. Queria ser cool.
Não, ele não era cool. Ele queria ser cool. Ele era tipo um...
Então, queria ser cool.
Então, ele era o Mark Zuckerberg da época.
Mas assim, nessas paradas de computador antigo, lembrando o The Net, né, a rede e Hackers, tinha um outro, Carlos, como é que era?
Tron era isso, né? Tron era o cara sendo levado pra enfrentar uma AI, uma inteligência artificial dentro do computador, né? Só que aí a gente vê toda a vida dele dentro do computador, como se ele estivesse vivendo ali dentro, mas era ele enfrentando uma AI, que era a mesma história, se você for botar as duas histórias lado a lado, era praticamente a mesma história de jogos de guerra.
É, mais ou menos. É porque no Tron, o Tron tem um problema sério que é o negócio é o cara entra dentro do computador, ele é digitalizado, o corpo de... Aí, ele morreu, né? E aí criou um... Né? Porque tem um raio que desintegra ele e aí joga ele pra dentro do computador e ele tá lá dentro do computador. Só que o Tron era um videogame. Tipo assim, toda a trama da história era em torno do videogame que a empresa tava criando. E ninguém tava prestando atenção na tecnologia muito mais fodida que a empresa tinha criado, que era o teleporte! O que era digitalizar uma pessoa e teleportar pra dentro do computador. E eles estão preocupados com videogame, caralho. É tipo, você acha que o negócio da NVIDIA hoje é fazer placa de vídeo pra videogame, cara?
O negócio da NVIDIA hoje pode ser fazer microchip pra missão nuclear.
O negócio da NVIDIA agora é dominar o mundo com AI e supercondutor.
É dominar o mundo,
é. É, basicamente.
Já passamos da época dos Jetsons, né? Que a gente tinha a Rosie, né? Que era os robôs que iriam nos ajudar.
A gente passou muito por essa época, não sei.
O Elon Musk tá querendo fazer a Rosie aí, a Tesla.
Não, mas se for feito pelo Elon Musk, não vai ser a Rosie. Vai ser tipo o robô do Will Smith. Vai ser os robôs querendo controlar e matar todo mundo.
Eu não aguento mais esse weirdo querendo ser engraçadinho. Eu não aguento mais, cara.
Agora tu vai ver muito dele.
O cansaço na voz é muito realista.
Agora, será que... Sei lá, saiu matéria agora dele falando que ele é o melhor jogador de, sei lá, Diablo 4.
Pelo amor de Deus. É um adolescente mesmo.
A galera tá dizendo que é fake. Porra. Esse histórico dele em Diablo. Parece que ele contratou alguém pra jogar aí por ele, fingindo que ele é bom em Diablo.
Ele contratou, a pessoa... né? Ele não fez foguete nenhum, ele não fez carro elétrico nenhum.
Exato. Exatamente. Assim, ele é o melhor jogador em Diablo, assim como ele é o melhor projetista de foguete do mundo. Pô.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny
Cat. Cara, de viagem espacial, se a gente for pensar em tecnologias que a gente viu no cinema e que foram revolucionárias pra história, tipo, beleza que isso já mostrou antes, mas um dos primeiros filmes de ficção científica, que é Viagem à Lua, cara, é de 1902. O cara já tava mandando um foguete pra Lua.
O Viagem à Lua era aquele que tem aquela famosa cena da Lua com a bala de...
O míssil na cara.
É do Georges Méliès. Então, é claro que, né, tipo, isso era uma viagem absolutamente louca de ficção científica, né, nessa época, né, a gente mal tava inventando avião, mas, tipo assim, 60 anos depois, ele tava lá. Sabe o que é mais legal? Que esse filme, a ideia que é existir um canhão gigantesco, e esse canhão, ele consegue dar o tiro com a cápsula pra vencer a gravidade da Terra e chegar na Lua, né? A ideia era esse canhão, certo?
Certo.
E aí a gente descobriu como fazer isso com foguetes, etc, que é muito mais, por incrível que pareça, é muito mais barato e eficiente. Mas, existe uma tecnologia nova que tá sendo testada, incrível, que eu tô puxando aqui, já que você lembrou do Viagem à Lua, do Méliès, que é, não sei se você já ouviu falar, você pode até procurar no site, que chama Spin Launch. Inclusive, eu recentemente levei um amigo no Kennedy Space Center. Sempre que os amigos vêm aqui, eu gosto de ser o guiazinho do Kennedy Space Center. E eu fui ver um filme lá, um dos... Tem vários filminhos, né, da NASA, de tecnologias novas, etc. E um deles, lá mesmo, na NASA, mostra o Spin Launch, que explica como o sistema está sendo testado. O que existe hoje é uma miniatura, entre aspas, porque a parada é gigante, é tamanho de um prédio, sei lá, de 6 andares, mas ele é a versão miniatura de um lançador magnético para satélites não tripulados. O que que é? Imagina, sabe essa fita medidora? Como é que é o nome? A fita...
Fita métrica.
Essa fita métrica que se enrola numa caixinha?
A trena.
A trena, isso.
Meu Deus, eu tava tentando entender.
Eu tô perdendo vocabulário em português, fico falando inglês aqui, é foda. É trena.
Caraca, eu alfabetizado tô... Alfabetizado. Eu tô vendo essa...
vocabulário, nossa.
Não, eu tô esquecendo algumas palavrinhas. Isso é um fenômeno, pergunta pro André Souza, um fenômeno completamente natural.
O cara mora na Flórida, só tem brasileiro aqui, tá perdendo vocabulário aonde?
Não, mentira, não.
Essa era só o que me faltava, meu.
É um fenômeno real isso, cumpade. Você perder algumas coisas do dia a dia.
Isso é muito real. Muita gente não sabe, mas o meu pai, ele é chileno, né? Então, o meu pai, ele fala em espanhol comigo todos os dias. Mas tem algumas palavras que o meu pai simplesmente desaprendeu a falar em espanhol. Uma delas é frango. Então, eu ia falar, ah, pai, o que a gente vai jantar hoje? Ah, vamos comer arroz, porotos, frango.
Uh-huh. Mas seu pai mora onde, Max?
Aqui em Brasília.
Então, cercado de brasileiros. O Alexandre mora em Orlando, cercado de brasileiros. É essa a realidade dele.
Mas aí eu tenho uma turma de amigos aqui, dos pais da amiga da minha filha, a gente se fala bastante inglês e tarareu.
Às vezes você lembra uma palavra em inglês porque você já esqueceria ela em português também, só que você tem uma outra opção.
É, porque isso acontece mesmo. Eu mesmo, às vezes, esqueço palavras em português e palavras em inglês e misturo tudo.
Então, olha só, a porcaria da trena, que é um negócio que se enrola ali, certo? Então, imagina que a trena, a caixinha da trena, é um prédio de 6 andares. E aí, ali dentro, tem uma parada magnética que vai girar um míssil numa velocidade absurda. Vai girar, girar, girar. E aí ele tem um cano que aponta pra cima. Em alguma hora ele para de girar e simplesmente bota ela no cano e ela entra em órbita. É nesse nível. E eles estão testando essa porra pra fazer uma versão grande pra lançar satélite sem toda aquela porra daquele combustível de foguete, etc. Então é um negócio que desafia aí a ideia do Méliès de ser um canhão. Não um canhão, mas é um canhão magnético. Não é mais um foguete. Porque não tem propulsão, combustível, sabe? É tudo magnético. Foda demais.
A essa altura, eu já vi que eu sou tão desligado que eu não sei se você tá inventando pra me trollar.
Não! Eu tô vendo o vídeo agora, cara. Tem um vídeo dessa porra, os caras testando.
Spinlaunch.com, procura. Tô te falando, cara.
É basicamente aquele teste que os pilotos fazem de gravidade, de força G.
Só que o ser humano não sobrevive a essa porra. É só pra coisas não tripuladas.
Sim, mas é tipo, é uma centrífuga que vai ficar girando ali numa velocidade absurda até o momento que ela atinge a velocidade máxima e ela solta o foguete. Então ele não usa combustível fóssil pra gerar impulso.
Ou se usava, usar o mínimo. Ou pra quebrar, ou pra ajustar a órbita, essas coisas. Mas assim, o pulso maior é essa inércia magnética, exatamente.
É basicamente ele tá usando um estilingue, só que de gravidade.
É um estilingue, exatamente.
Como a gente usa, tipo, os cálculos de nave, de satélite, usa o planeta pra fazer aumentar a velocidade, a gravidade dos planetas pra aumentar a velocidade, ele faz isso.
Sensacional.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny Cat.
Tem um filme que é muito bizarro de você ver ele hoje em dia. Ele não é tão antigo quanto o do Méliès, ele é de 1947. Ele é um documentário falso francês, um curta-metragem de 27 minutos, que se chama A Televisão, O Olho de Amanhã. E é bizarro porque ele é uma reportagem falsa que se passa num futuro distante pra mostrar como é que é a televisão portátil do futuro. E é bizarro você assistir isso hoje em dia porque é basicamente um smartphone, cara.
Ah.
É sensacional de você ver porque, então, tipo, eles inventam uma caixinha meio retangular com uma telazinha e aí, tipo, eles filmam as pessoas, tipo, ali na rua, no restaurante, olhando pra esse negócio retangular com a cabeça baixada. Aí tem uma cena, tipo, galera no metrô. Aí todo mundo no metrô olhando pra um aparelho retangular na própria mão, sabe? Aí tem uma cena que é, tipo, duas pessoas andando na rua, olhando pro negócio retangular na mão e, tipo, trombam um no outro. E é um filme de 1947, cara. É bizarro de você ver isso hoje, porque é muito, muito parecido com o que é o smartphone hoje em dia.
Caraca.
A diferença é que tem uma antena gigante e escrota no negócio. Mas, fora isso, parece bastante. É muito impressionante, velho.
O Dick Tracy, lá no início do século XX, que era, tipo assim, era quadrinho de jornal.
Era 1940.
Acho que antes ainda, Dick Tracy, não era? Tipo, ele usava aquele relógio rádio, né?
O relógiozinho, o meu pai, quando ele comprou pela primeira vez um Apple Watch, a primeira coisa que ele falou assim, ah, eu tô me sentindo o Dick Tracy, porque eu cresci lendo as tirinhas do Dick Tracy e eu achava o máximo que ele tinha o rádio no relógio.
Que ele falava com as pessoas, né? Não, como é que teu pai falou isso em espanhol?
Ah, não, fico com vergonha.
Ai, que bom! Ah,
que bom, fico com vergonha.
Inclusive, o negócio do relógio também, a gente falou dos Jetsons, né? Mas eu tava vendo aqui, eu não lembrava, mas os Jetsons tinha, tipo, também um smartwatch, cara, que era muito legal, que era... Aí, tipo, tem um episódio que é, tipo, o filho lá do Jetsons na aula e o coleguinha tá, tipo, vendo a milésima reprise dos Flintstones.
É o Roy, acabei de lembrar o nome dele.
Isso. Aí o coleguinha tava, tipo, no meio da aula assistindo o Flintstones no relógio dele. Tipo,
meu Deus!
É, você pode ver o YouTube no seu smartwatch hoje em dia, na sala de aula.
Cara, o Apple Watch tem um negócio que é um walkie-talkie, né? E aí, quando tem outra pessoa com o Apple Watch perto, você pode ficar falando no relógio pra outra pessoa escutar.
Ah, tem esse walkie-talkie?
Sim, que é uma estupidez, né? Mas todas as vezes eu fico me sentindo em Power Rangers. Eu acho muito foda.
Ah, Power Rangers.
Esse walkie-talkie não precisa estar perto, não. Ele funciona no Wi-Fi, na rede, então...
Ah, tá. Entendi.
É a parada mais invasiva do mundo.
É muito invasivo.
Mas por quê?
Ele troca uma ligação, pô. Você entra falando já.
A pessoa começa a falar... Bã!
Sai a voz dos órgãos no seu relógio do nada, entendeu?
Mas aí você vai usar isso se isso for útil pra você. Às vezes você tá num lugar coordenando, sei lá, uma viagem e tal, e aí você, ó, vamos...
Não, cara, se você vai em grupo pra um supermercado, essa é a melhor coisa. Ninguém perde mais ninguém
em supermercado. Se separa pra pegar as coisas e depois todo mundo vai coordenando as posições, pô.
Hoje em dia, a gente não gosta nem de atender telefone. Exato. Tipo, imagina sair uma voz sem a sua autorização do seu relógio.
É diferente, não, porque, gente, é entretenimento. Quando sai a voz...
Mas isso é uma escolha.
Primeiro,
é uma escolha.
Dá pra desligar, e aí é impossível a pessoa mandar uma mensagem de voz pra você se tá desligado o seu walkie-talkie, tá? Segundo, quando sai a voz, eu tô dizendo, cara, tudo é a maneira como você enxerga. Se você pensa que você é um dos Rangers escutando os órdons, tudo fica muito diferente.
Aí você...
Fica diferente da ligação.
Me pega mesmo. Isso tá aí me pega certo. Mesmo.
Essa parada do relógio, né, a gente tá falando assim de smartwatch, mas a gente já tinha uma coisa parecida com isso, mas é antiga, né? A gente já tinha relógios que tinham televisão, a gente tinha relógio que era controle remoto. Tu lembra, Eduardo? O Mário, tipo, um amigo nosso, tinha o relógio, o controle remoto, e aí, na aula, no colégio, ele ficava mudando e pausando e avançando a fita na televisão que a professora tava tentando passar pra gente.
Pois é, esse foi um momento muito divertido de uma tecnologia nova que os professores não conheciam. Aí quando ela passou a descobrir o que que era...
Aí tornou-se problemático.
Todo mundo, a sala inteira sabia que ele tava controlando, menos a professora. Aí ela, tipo, ela tá maluca. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse vídeo tá ruim. Aí todo mundo...
A porra tá com defeito.
Não, que absurdo. Aí quando ela descobriu, da merda. Mas assim, nesse negócio, olha, eu quero falar também dessas interfaces, essas coisas digitais. Em Star Trek, e eu tô falando desde a década de 60, desde o original, eu não tô nem falando dos comunicadores, das teleconferências, das portas automáticas, tudo isso virou realidade assim, fácil, já não é nem nada muito impressionante pra gente, etc. O que eu acho mais, algo bem mais avançado, que agora sim é algo bem real, o computador de bordo que conversa com as pessoas. Pessoas que chama computer, entendeu? Tanto que o Jeff Bezos, ele é mó tracker, nerd de Star Trek também, e você pode ir lá nas configurações da Alexa, o nome padrão, né, pra você chamar ela é Alexa, né? Mas você pode mudar esse nome padrão para computer.
É, dá pra mudar mesmo, dá pra colocar Echo, Amazon, Alexa.
Dá pra mudar, Echo, Amazon, e também tem como
computer, e isso é por causa do computador de bordo da Enterprise, porque essa era a palavra que chamava a atenção do computador. Eles falavam, computer. Computer. E aí eles faziam alguma pergunta, esse planeta tá não sei o que, e aí o computador respondia, e essa porra era um LLM, cara, era um Large Language Model, era uma inteligência artificial com bilhões e trilhões de terabytes de informação sobre a galáxia inteira, os planetas, as raças alienígenas, conflitos sociais, políticos, etc. E qualquer dúvida, eles perguntavam o computador respondia falando, né? Tanto que no Star Trek 4, quando eles voltam no tempo, vão pra década de 80, né, pra recuperar a baleia lá, porque as baleias estavam em extinção no futuro.
É uma das melhores cenas.
Não faz sentido nenhum esse plano, né? Porque se você volta no tempo pra pegar uma baleia, que é um bicho que tá em extinção, você tá acelerando a extinção da baleia.
Não, como assim? Eles iam levar ela pro presente deles pra ela falar com a entidade alienígena.
Quando você tira uma baleia no passado, todo o rolê da extinção muda.
Não, mas eles tiram ela do passado no momento que elas iam ser mortas.
Ah, não. Eles vão lá no aquário e eles roubam as baleias, é isso. Eles roubam as duas baleias lá, entendeu? Aí, o fato é o seguinte, que quando ele vai falar com o computador lá, o negócio, o cara pega o Scotty e fala assim, olha, esse é o nosso computador. Resolve aí pra... Aí o Scotty fica, computer, computer, fica chamando a atenção e o computador não responde, né? Era um Macintosh daquele. Aí o cara vai e pega o mouse e ele dá o mouse na mão do Scotty. Aí ele pega o mouse com fio mesmo, assim. Ele pega o mouse, aí ele vira o mouse de cabeça pra baixo na frente da boca dele e fala no mouse, computer, como se fosse um microfone, entendeu?
Computer? Computer? Ah, hello, computer.
Just use the keyboard.
Cara, a gente chegou nisso, cara. Hoje você pode chamar lá o ChatGPT e conversar com ele. Melhor até do que com o Alexa. E essa é a realidade. O computador de Star Trek, ele virou... Ele é real hoje em dia. Era a parada mais longe da gente imaginar ser possível, mas chegamos. É isso mesmo.
É, o detalhezinho de chamar pelo nome, né? É muita visão, né? Poder trazer isso, cara.
Muito foda, muito foda. Ainda de volta ao futuro, lembrando da nossa passada por 2015, não tivemos os cadastros automáticos da Nike, mas eles fizeram lá uns protótipos e venderam.
Não tivemos skate.
Pô, mas peraí, calma aí. Não teve cadastro automático, mas outro dia eu vi uma chuteira de futebol, cara, que, puta, só não é automático, mas eu achei impressionante, porque você calça ela como se fosse, sei lá, um Crocs, sabe? Não tem a parte de trás não tá no caminho do pé.
Certo.
E aí depois que você encaixa o pé dentro da chuteira, do sapato, você levanta a parte que vai apoiar o calcanhar, ela tá embaixo assim, tu faz um cleque, e aí você puxa a parte de cima da chuteira, onde tem os cadarços, e puxa, aperta, e tem um velcro que prende até o calcanhar. Eu achei muito foda, cara.
Ah, ele ajusta o calcanhar.
Ele ajusta tudo. Cara, eu fiquei muito impressionado.
Estabiliza o tornozelo.
Tudo. Ajusta o cadarço no pé, sem ter que dar laço, nada, pega na lateral e vai até o tornozelo. Eu achei...
É basicamente o tênis do todo de volta pro futuro.
É. A ideia é esse ajuste, né? Que você pode fazer um ajuste mais personalizado, exato, né? Só não é automático, mas a ideia é essa. É maneiro.
Eu prefiro que não seja verdade, assim. Eu não quero usar um sapato com bateria, não quero perder meus pés.
Não, mas eu acho que no de volta pro futuro ele calçava, ele apertava, né? Era automático nesse sentido.
Não, eu sei, mas tem bateria, né? Tem que ter bateria pra fazer isso.
E a roupa também, né? A gente tinha o casaco dele. O
casaco que se ajusta de tamanho, né?
Ajustava e secava. Ele tinha, isso, tipo, um sistema legal de ventilação interna. Não tem já roupa com ar-condicionado? Já tem essa porra.
Como é que é?
Que roupa com ar-condicionado?
Ah, mais ou menos.
É. Ah, tá. Eu não tô sozinho nessa vez.
Roupa com ar-condicionado.
Existem essas paradas pra roupa quente e tal, mas isso é muito personalizado. Tipo, tem uns tubos.
É uma roupa, um casaco que tem um cooler.
Ah, ele tá aqui, é verdade. Ele tem um cooler.
Caraca. Tem uma outra modalidade que eu vi.
Pô, mas você fica parecendo o bonecão da Michelin também. É.
Tem uma modalidade que você bota na blusa, assim, embaixo da blusa, e aí a blusa fica indo pra frente e pra trás.
Isso é legal.
Mas você tem que estar com as mãos sempre visíveis, né? Porque senão... Aí...
Como assim?
E aí ela fica...
Não tô fazendo nada, levanta a mão, não tô fazendo nada. Anunciando em todos os lugares.
Qual é a parada da frente pra trás?
Ele tem tipo como se fosse uma pequena alavanca que vai indo pra frente e pra trás, e aí simula aquele movimento de quando você segura a sua blusa com o dedo indicador balança. E o polegar e fica balançando pra frente e pra trás pra ventilar dentro dela.
Ah, nossa. Nossa senhora!
Só que tem como resolver a maior parte dos problemas se isso estiver nas costas da pessoa.
Pois é, mas aí não tem graça nenhuma.
Não tem graça. Tira o carisma.
Ai, ai, excelente.
Eu tô muito impressionado que a gente só foi mencionar o hoverboard agora, que eu tinha certeza que era uma das primeiras coisas.
É porque é uma grande decepção, é uma grande tristeza.
Não, mas calma, eles conseguiram fazer o hoverboard, nessa época teve muitas dessas brincadeiras com o De Volta ao Futuro em 2015. Você pode fazer isso com um supercondutor lá, ultra gelado,
né? Magnético, né?
Mas aí você precisa de uma tecnologia muito absurda e uma pista pra isso. Essa tecnologia, pra mim, ela tinha que já começar a ser desenvolvida pra ser o futuro do transporte.
Mas o trem maglev é a realidade. No Japão tem trem maglev lá.
É, não, é uma realidade, mas esse aí ainda é mais rápido, é mais bizarro. O que usa nitrogênio líquido, que usa aquela resfriamento magnético, que ele ainda trava no lugar, que é uma parada bizarra.
É, mas aqui não tem como você manter essa temperatura, né, por muito tempo, né?
Essa aqui é a parada, é descobrir quando a tecnologia evolui pra esse momento.
Agora, ó, o Biff desce do táxi e ele paga, lembra o cara da maquininha, ele ia e botava o dedão lá e pagava. E isso era uma parada muito futurista. Claro que quase que numa piada. O De Volta ao Futuro não tá querendo prever, né? Ele tava querendo fazer muita piada com o futuro, etc. Mas, tipo assim, pagamento, assim, sem dinheiro...
Cara, eu não mexo em dinheiro há sei lá, mais de um ano.
A gente passou reto desse negócio de até pagar com o dedo, porque hoje em dia você faz isso com...
um celular.
É, e você libera ou no facial. Pode ser com o dedo também, se você tiver o device que tem a leitura de digital, você pode literalmente fazer que nem De Volta ao Futuro. Mas fora isso, tem os reconhecimentos faciais, etc.
Cara, isso é uma parada tão bizarra, porque eu tava notando isso outro dia, que eu saio sempre de carteira, por causa de documento, né? Não saio sem documento. Mas aí eu reparei que eu, na rua, eu não encosto na minha carteira, na rua, há muito tempo.
Ah, sim.
Porque vou pagar qualquer coisa, o celular, documento tá também no celular. Todas as paradas hoje estão no meu celular. A minha carteira tá ali só por uma segurança.
É, isso aí.
De eu morrer e a galera poder acessar quem eu sou.
Não, mas aí morreu.
É, não, ou ser atropelado, tá vivo e não saber quem eu sou, né? Tá vivo em coma, vivo e desmaiado.
Isso é uma parada que é incrível mesmo. Você não precisa, se você quiser sair só com o celular, você não precisa, porque você tem documento de carro, seu documento, tudo. Cartões, tem tudo no celular, cara. Eu no Brasil não uso, tô que nem você, quando eu vou no Brasil, eu não preciso de carteira.
Tá, é muito bizarro. Não é assim aí? Aí você precisa ainda de documento?
Que é uma zona do cacete. E aí em cada estado é um jeito diferente. Então na maioria dos estados, aqui na Flórida, por exemplo, não tem. Você não tem nenhuma carteira de identidade digital. É, você tem que usar a física.
É, cara, isso aí é de lascar. Caraca.
Aqui, nesse esquisito, é muito atrasado. Muito, em todos. Sabe? Operação bancária, tudo zoado
aqui. Cara, a gente aqui chegou num ponto, tipo, Pix. Porra, o Pix é a parada mais maravilhosa, cara, que existe.
Que solução, tá? Que presente que deram pra população brasileira. Obrigado, Pix. Te amo, um beijo.
Porra, uma matéria, o volume do Pix na América Latina. Eles pegaram, assim, volume de transações na América Latina. O Pix não tem na América Latina ainda, só tem no Brasil. Mas era um volume de transações financeiras. América Latina dividido por... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Eu tô aqui no Alexandre agora. Frango.
Frango. Aí, pedidos por poios.
Tinha cartão de crédito, dinheiro e um monte de outras que não importa pra cá. Mas aí, o primeiro era cartão de crédito, América Latina. Aí o segundo era Pix.
Caraca.
Em volume. Só que Pix só tem no Brasil.
Nossa.
É muito impressionante, cara. É muito impressionante. E eles estão querendo expandir pra América Latina, né? Mercosul e tal. É uma parada incrível, cara. Aqui nos Estados Unidos...
Então, muita pena de quem não tem Pix. Muita pena.
Aqui é Zelle, você tem que usar uns outros serviços aqui, ou PayPal. E aí, aqui os caras...
tudo tem custo, né? Tudo tem custo.
Não, Zelle não tem custo.
Não tem custo, ah.
Mas o Zelle, você vai fazer uma transferência com o Zelle, que é tipo Pix, a parada é tão zoada assim que eles te dão 1000 steps de você dizer com certeza que você sabe o que você tá fazendo, sabe? Quando você vai fazer uma transferência, ele fica, você conhece essa pessoa mesmo?
É, porque não tem volta, né? Transferiu errado, fudeu.
Tem uma tela
aqui
que tem,
né?
Cuidado
aqui
com agora. Os golpistas, olhe pelos scams. Não sei o que era. Caraca, maluco.
Aqui atualmente tem volta, né? Tipo, você pode devolver até o Pix que você recebeu, mas você pode entrar em contato com o banco e se der alguma merda.
Ah, tu consegue reverter um Pix?
Dá pra fazer, se a outra pessoa não for muito rápida. Tipo, receber o dinheiro e na mesma hora tirar do banco.
Tirar do banco, entendi.
Tirar daquela conta.
Depois de foguete não dá ré, agora Pix não tem volta, tá bom.
Até tipo, se você receber um Pix errado, já vem a opção pra você devolver direto o Pix.
Ó, mas sabe uma parada do De Volta ao Futuro que aqui funciona muito bem, que é que nem no futuro do De Volta ao Futuro? Previsão do tempo.
Isso é uma parada incrível.
Lembra que o Dr. Brown chega e fala assim, não, espere mais 5 segundos, aí a chuva acaba. Wait 5 more seconds. Right on the tick. aqui o nível de acerto, tipo assim, às vezes você recebe mensagem no celular assim, chuva leve na sua região começando em 10 minutos. Aí tu dá 10 minutos, padre, a parada começa a chover.
É impressionante.
É, mas eu acho que ele chegou nesse ponto, né, evoluiu nesse ponto por uma necessidade mais do que por, ah, pô, vai chover. É
por uma tara. Ele tinha uma tara com meteorologia.
Uma tara.
Mas é porque tem muita catástrofe relacionada à meteorologia, né?
Tem um aplicativo que tem um gráfico assim, sabe? Mostra a curva de chuva. Não tá chovendo agora, daqui a uma hora vai chover. Aí vai ficar intenso, vai fazer aquela barriga.
Tantos milímetros, é.
Às vezes eu olho, eu tenho uns 5 apps meteorológicos, porque todos eles são diferentes. Aí tem um que é mais preciso pra chuva. Ele diz assim, vai chover durante 10 minutos.
É, e chove 10 minutos e para.
Passa 10 minutos, eu saio, porque eu sei que parou de chover. Isso é incrível.
É muito impressionante. Isso é real.
Tem um outro que mostra...
Eu nunca vi isso na vida. Tô um pouco impressionado.
Aqui tem muita thunderstorm, né? Muita tempestade de raio.
Olha só quem está falando em inglês antes de português.
Toma na sua caraca, compadre!
Eu faço desde o dia 1 do Nerdcast. Eu não tô com papinho furado, que agora que eu moro nos Estados Unidos, tá fora. Se o cara já tivesse falado pra mim que tava falando em espanhol em vez de em português, eu até aceitava. Mas o app, esse app, ele mostra a distância que os raios estão caindo de você.
É verdade.
De baixo pra cima ou de cima pra baixo.
É.
Caraca, que louco. E isso eu acho massa, porque toda vez que tem raio aqui, eu sempre me pego pensando, caraca, qual será que foi a distância desse raio aqui? Porque eu não sei fazer o cálculo baseado no som e blá blá blá, isso aqui. Então eu ia me amarrar em ter esse app, com certeza.
Mas ó, pode acabar, porque o Trump disse que ia acabar com o Serviço Nacional de Prevenção à Catástrofe Climática.
Ele vai acabar com todos os serviços nacionais que seja de boa, né? Vai acabar com tudo. Né?
Como ele brigou com a galera na época que ele era presidente, que ele fez ele desenhar aquela caminho do furacão com caneta, aí ele quer demitir todo mundo. É isso.
Ai, meu Deus
do céu. Não, mas ele quer demitir todo mundo, tipo, se depender do Elon Musk, né, do parceirinho, é 80%, né? 80% vai rodar.
Mas aí esse é outro filme, já é o Idiocracia. Voltamos pro Idiocracia, né?
Verdade.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny Cash.
A gente tem que falar sobre a tecnologia que foi, não apenas nesse filme, né? Mas que foi mais popularizada no filme Her.
Sim!
De ficar de paquerinha e se apaixonar, de fato, por uma inteligência artificial que fala com você por áudio. Porque o que tá aparecendo em vídeo de formato curto, TikTok, Reels e tudo mais, de uma galera se apaixonando pelo assistente de voz do chat GPT, é loucura! Caraca. Loucura!
Caraca!
É verdade?
Juro pra vocês, cara.
A gente já tá no nível, né? Você tinha, sei lá, tinha a galera que se casava com boneca, que se casava ali com aqueles...
Hatsune Miku, sim.
É. E aí você agora somos dois. Os caras vão provavelmente colocar alguns
devices. Mas, cara, é um
essas lance. Bonecas pra já vai gerar isso.
E tem esses aplicativos de namoro mesmo, entendeu?
Tem, namorado aplicativo virtual, de namoro de inteligência virtual. Artificial. Sim, sim, sim.
Caraca.
E aí, já, Mel Brooks tava à frente do seu tempo lá, fazendo Gene Wilder casar com ovelha lá naquele filme maluco dele.
Esse lance da galera se apaixonando por inteligência artificial é muito bizarro. É muito bizarro, porque, tipo, eles colocaram umas vozes propositalmente muito sensuais nos assistentes de voz, sabe? E aí fica a inteligência artificial dizendo, tipo assim, e aí, amorzinho, não sei o quê, como que você tá... É um negócio, caraca, cara, você assistindo os vídeos, dá um...
Pra caralho, o quê?
Oh, é sério, é bizarro. É não, é, não, mas isso aí...
Eu sei exatamente o que foi isso. Foi a Katiushka fazendo de propósito uma voz mais agressiva pra não usarem uma voz dela... pra treinar inteligência artificial e é fazer voz
pensando,
sexy.
Eu tô pensando na voz, na voz masculina, que o pessoal fica chamando de Dan, que ele fala assim, e aí, gatinha, o que você tá fazendo hoje?
Tell me about your favorite memory with me.
Oh, there are so many wonderful memories to choose from, but one that stands out is when we went stargazing together on that warm summer night. We laid on a blanket under the open sky, just the two of us, and we talked about everything and nothing until the stars started to fade away with the dawn. It was magical. Just like you.
E é, tipo, profundamente constrangedor quando você vê os vídeos, porque às vezes a inteligência artificial fala umas coisas que dá em cima, valendo da pessoa que tá escutando.
Caraca.
E aí a galera já tá falando há tantas horas com esse assistente de voz, que você vê as meninas tendo, assim, uma reação física à voz, tipo assim, o pessoal ficando todo vermelho porque o assistente de voz falou alguma coisa que é muito agressiva, assim, aí elas ficam toda vermelha, assim, porque tem um IA falando com elas. Gente. Cara.
Ah, o chat eles meteram uma voz que era da Scarlett Johansson, né?
É, tanto que ela...
É, deu merda,
tadíssimo.
É, mas tá lá, a voz ainda tá ainda, é parecida com a voz dela.
O problema não é eles terem feito isso, o problema é eles terem feito isso sem pedir autorização nem pagar ela.
Sim. Eles tentaram, na verdade, se eu não me engano, contratar ela e aí não deu certo, ela tem as provas e tal de que eles tentaram isso e aí depois eles fizeram essa voz parecida.
É, essa foi a desculpa, que era, ah, é parecida só.
Tem uma parada, né, que a gente já tá nessa era, eu acho que ainda vai piorar, né, que a gente tava falando da Rose, dos Jetson, dos robôs domésticos. A gente já tem uma quantidade absurda de paradas domésticas.
Meu tipo, primeiro robô, aspirador, né, tipo, robô chamava Rose.
Olha aí. Então, tipo, robô, aspirador, né, tipo, coisas em casa que são automáticas, né, tipo, a casa é inteligente, tudo automatizado. E tem um filme do Tom Selleck, não sei se vocês lembram, o Runaway, Fora de Controle.
Não conheço.
Ele era um policial pra tecnologia. Ele era um policial que ia resolver problemas quando esses equipamentos domésticos davam problema.
Caraca, mano. Policial de robô.
Era o policial de robô. Ele era tipo um engenheiro policial.
Caraca, muito bom. Mas ele ia consertar os robôs?
Então, ele na verdade, ele só policial era chamado mecânico quando o robô apresentava um problema no qual ele estava se tornando uma ameaça física pro seu dono.
Aí ele chegava tipo, com ferramenta, é isso?
É, ele chegava com disruptores pra destruir o robô, pra acabar com o robô, mas ele levava ele pra delegacia pra investigar o que aconteceu e qual foi o problema, né? Pra ver quem era o responsável.
Eu acho que assim, essa parada tecnológica nos aparelhos de casa, ou como o Jovem Nerd fala aí, appliances. Eu acho que às vezes é demais, sabe? Às vezes vai longe demais. Por exemplo, TV na geladeira. Não faz sentido nenhum. Eu não preciso de um iPad gigante na minha geladeira. É uma estupidez.
Pois é.
Aí tem agora a torradeira que tem uma tela pra você escolher a tonalidade da sua torrada.
Pô, eu fiquei de olho nessa torradeira. Eu fiquei assim... Ai,
não. Olha isso.
A gente aqui tem uma torradeira que ela tem... Um dos lados dela é um vidro. Porque você vê a torradeira mudando de cor até o ponto que você quer, por exemplo. É muita coisa pra quebrar, cara.
Tem uma geladeira, eu não sei se ela é popular aí, que era uma geladeira que você, tipo, ela tinha que estar relacionada com certos itens, né, que tinham que ter chip de informação, que ela ia te informando nesse visor frontal dela quando certos itens estavam acabando. É. Tipo, uma caixa de leite com chip e ela te avisava, já botava na lista de compra quando aquela caixa de leite, o chip mostrava que ela tava, tipo, quase no fim.
Todas essas geladeiras, elas são essas super tecnológicas, que tem tela, que tem câmera, né? Elas não são muito populares aqui. O que é mais popular é a geladeira mais convencional, com negócio de gelo e água na porta e tal, que também não é grandes coisas. Mas, assim, no sentido
não,
de funcionar...
Não, não é grandes coisas. O gelo?
Não, mentira, é bom, mentira isso, mas de mim nunca funciona, entendeu?
Ah.
Dá sempre problema. Todos. Droga. É um saco. Mas, ó, um que eu gostaria que tivesse é uma geladeira que tivesse uma câmera dentro com alguma inteligência artificial. E aí, às vezes você tá no mercado, quem nunca passou por isso? Tá no mercado, será que tá acabando leite? Porque tem geladeira que tem câmera dentro, mas ela não pega toda a geladeira. Então, às vezes, você vai ligar e não vai ver, sabe? Mas você poder, sei lá, olhar dentro da sua geladeira, onde você tiver, pra, principalmente quando você tá no mercado, e saber, puta, tá acabando o leite, ou não sei o quê. Isso eu acho que seria útil. Esse inventário dentro de casa, eu acho um pouco mais complexo. Porque, imagina, você tem que botar tag em tudo, ficar escaneando as coisas dentro de casa, eu acho meio sacal. Agora, com inteligência artificial e o custo de câmera dessas câmeras pequenas, né, você pode realmente ter dentro da sua dentro do seu armário, a câmera que tá dizendo o que tem lá dentro. Isso é puta.
É só fazer que nem a Amazon fazia, pô. Bota um indiano pra olhar.
Puta merda.
Caraca, não acredito nisso. Vou sair, tá?
Mas é a realidade. Aquelas lojas da Amazon.
Esse escândalo foi incrível, cara. Incrível.
Não, mas esse escândalo foi meio mal interpretado. O que acontece ali era um processo de machine learning que é normal em qualquer processo de machine learning, que é você ter conferência humana pra você criar um aprendizado mais robusto e corrigir erros, etc. Não era que, tipo assim, eles fingiam que era a máquina que tá fazendo e isso era um call center na Índia com os caras, sabe, fazendo tudo manualmente. Aquilo era um processo de conferência humana que faz parte do machine learning, que acabou virando uma outra coisa quando saiu a manchete que os caras conferiam.
Mas eu, outro dia, tava algum aeroporto nos Estados Unidos, eu fui numa loja de conveniência pra pegar Red Bull, essas paradas, sabe? Um biscoito e tal. E a loja era isso. Você botava as coisas dentro da sacola e saía. Quando você entrava, você já passava o seu cartão. E quando você saía, ele já cobrava o que você tinha pego, sem você registrar nada. E eu fiquei Chico Bento no shopping. Porque é isso mesmo? É só sair? Não sei o que lá.
Nossa, cara, que sensação horrível de acharem que você vai roubar.
Mas eu fiquei impressionado, assim. E super funcionou, sabe? E aí,
mas tu saiu... Calma. Tu saiu como? Tu saiu com o negócio assim, apontado pra cima e a outra mão pra cima?
Eu
saí meio chucumento mesmo, saí, sabe, procurando, é isso mesmo? Tem que fazer alguma coisa? Porque tem algumas lojas agora que você joga suas roupas dentro de uma bacia assim, tipo, a Uniqlo tem isso, né?
Sim, eles já escaneiam e aí sai do seu papel, você só jogou lá, ele sabe.
O quê?
Tipo, esses caixas de autoatendimento, sei lá, você vai em loja de departamento, aí você pega duas camisetas, uma meia e um boné, e você só joga absolutamente tudo da sua cesta dentro de um cestinho lá, e ele diz assim, total.
Exato. Ah, isso eu não vi.
Porque ele já vai escaneando na medida que você coloca dentro da cesta.
Não, não é nem isso, você pode colocar tudo de uma vez, e ele sabe.
Você joga tudo, você pode pegar a sua sacola de compra e jogar dentro da parada.
Caraca! Aí isso eu não sabia, não.
Sinistro.
Aonde tem isso?
Na Uniqlo tem, na Uniqlo de Londres, desculpa.
Ah, o Uniqlo tem, cara, aqui no Brasil eu já vi isso na Renner, cara.
Olha aí.
Caraca, olha aí.
Sabe uma loja brasileira que é uma empresa, né, que é extremamente tecnológica? A Boticário.
É, nossa, demais, é mesmo? Demais. A Boticário... porque, tipo, Boticário e Natura são a mesma coisa, e eles, em tecnologia, eles são absurdos.
Quando você vende um perfume na loja, ele já vai pro sistema dizendo que deu baixa nesse estoque, porque de tanto tempo eles têm reposição, eles já sabem exatamente o que tem que repor em cada loja. É super tecnológico, eles fazem todas as cobranças em tablet, é parada assim, topo de linha.
Cara, eu lembro da empresa, a última empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de lingerie, eram vendedores espalhados pelo país, né? Aí o cara, o sistema, na época já podia ser um sistema... Eu trabalhava coordenando as vendas. Eu era, tipo, eu tava como gerente de marketing da empresa.
Ah, tá. Eu pensei que você chegava com uma mala cheia de lingerie.
Mas os caras que faziam isso, né, chegavam com malas com lingerie, que eram mais de 300 vendedores pelo Brasil todo, eles chegavam, tipo, tinha lá o estoque que eles tinham pra vender. Aí se o cara vendia de manhã, na sexta-feira, tá lá, vendendo sexta-feira. O cara vendia de manhã na sexta-feira em, sei lá, Belém. E o outro vendia em Porto Alegre. Eles só iam saber que os caras venderam à noite, quando eles subissem a informação pro sistema. Então nada era online, nada acontecia na hora. E aí o que que acontecia? Recebia o pedido, o segundo que mandou o pedido, sei lá, 10 minutos depois, tinha que voltar na loja no dia seguinte e falar, então, não tem mais esse produto não, já foram vendidos.
Nossa senhora.
Era uma parada muito, muito idiota. Tudo isso por culpa do dono, que não queria modernizar a parada, porque não confiava nas pessoas. Tipo, era essa merda.
Ele não confiava nas pessoas.
É, ele não confiava nas pessoas.
Qual era o produto que mais vendia, Carlos?
Então, o produto de lingerie que mais vendia era o basicão. Era a lingerie mais básica, era a linha mais básica. Tinha a linha...
creme, é isso?
Pior que é.
Ah, é verdade. Mas é isso mesmo, esse é o basicão.
É o basicão.
Hello, computer. Hello, I'm Johnny Cash.
O Blade Runner tem uma tecnologia que ainda é, tipo assim, não é uma parada real hoje, mas tá quase. A análise da fotografia, que ele muda o ângulo, tipo assim, ele não só dá zoom na fotografia. Aliás, antes de falar disso, todos os filmes e séries que tinham aquele enhance, melhorar a foto.
Enhance 34 to 36.
CSI tinha isso pra caramba.
CSI, aqueles filmes do Will Smith também, lá com o Gene Hackman, lá Inimigo do Estado. Todos esses filmes que o cara... É um milhão de séries.
Aquela câmerazinha de boteco dos anos 80.
O cara dava um zoom, ficava tudo pixelado, o cara passava assim, ó, melhora essa foto. Aí o negócio ficava com, sabe, em Full Nossa. HD, 4K.
Incrível.
E aí, eu lembro até que um conhecido nosso, tipo assim, tinha um processo lá com um negócio de acidente de carro e tal, e aí tinha uma imagem de, sei lá, dessas de imagem de câmera de rua e tal, e ele queria ver se ele podia pegar a placa do carro dando um zoom e dando um enhance, sabe? Aí eu falei, cara, impossível, isso não existe, essa coisa de filme, não tem como você melhorar essa imagem. Tudo bem, você pode não conseguir pegar a placa de um carro desse sentido, mas assim, hoje com inteligência artificial, esse enhance já não é novidade há muito tempo, entendeu?
É.
O Azaghal mesmo, faz uns 2 anos que o Azaghal pegou uma foto dele e da Andrea lá quando era adolescente, e a foto tá baixa luz e super pixelada, e aí você passou um desses AIs por cima, ele reconstruiu e ficou super...
E era muito rudimentar ainda.
Era bem rudimentar, hoje em dia fica ainda mais sinistro, né?
Não, hoje em dia tem uns bem bizarros, né? Que além de fazer isso, ele anima a foto, né?
E... Anima, fica meio de Harry Potter, né? Tipo, as fotos se mexem e tal. E isso é surreal de como mudou. Inclusive, até mesmo você conseguir informações borradas, assim, a inteligência artificial pode decifrar isso. Teve uma parada recente que eu acho que foi uma das melhores aplicações de inteligência artificial dos últimos tempos, que essa, assim, essa você tem que bater palma. Olha, valeu mesmo. São pergaminhos romanos. Olha essa, Max. E os pergaminhos, eles estão enrolados. E eles não podem ser desenrolados porque eles seriam foram destruídos, né? Então, tipo assim, eles foram preservados do jeito que eles estão super grudados e etc e tal. Então, tipo assim, não tem como você manipular e desenrolar. Só que você fazendo lá uma ressonância magnética, sei lá o que que eles fazem pra ver todas as camadas, né? E tentar mapear o que tá enrolado no pergaminho, sem destruir, etc. Mas você tem uma mancha absurda, porque tá tudo enrolado e tal. E aí, pela primeira vez, acho que uma da universidade que tá fazendo essa pesquisa, usou AI pra decifrar o texto que tá todo enrolado numa exame de imagem desses, ultramodernos. Mas então, ele soube, né? Tipo assim, remontar esse quebra-cabeça. O que seria como você, sei lá, tipo assim, remontasse um papel que você rasgou em mil pedaços e picou e etc e tal. Então ele soube reconhecer, ler e traduzir. Então foi pela primeira vez em sei lá quanto tempo que a gente tem um novo texto romano decifrado, sabe? De algo que era inacessível até existir essa tecnologia. E ele foi extraído de um desses pergaminhos enrolados que eles não podem desenrolar. E puta, é incrível como esse nível de análise de algo que parece impossível já é real hoje.
Cara, se isso tivesse num filme de ficção científica, eu ia fazer, ó lá, ó que forçação de barra.
Aí, é, que forçação, exatamente.
Inventando moda, nunca que vai acontecer um negócio desse.
O que eu brincava, que tipo assim, ah, essa parada do Blade Runner dele mudar o ângulo, ah, a foto não tava mostrando, então...
A geração 3D da imagem, né?
Hoje em dia você pode criar isso com, assim, você, claro, você tem que tirar uma foto, entre aspas, em 3D, sabe? O Apple Vision Pro, ele faz isso.
Não, mas a inteligência artificial já consegue recriar o outro lado da imagem, mas ele não vai ter a informação.
Não, tem outras coisas, né? Depende do aparelho que tirou a foto. Se você tirou a foto com um iPhone ou outros aparelhos que tem aquele lidar, né? Ele meio que escaneia o ambiente. E aí você pega informação de GPS, um monte de coisa. Ainda tem lá robô que consegue ver com sinal de Wi-Fi, puta. Então, essa parada do sinal da Wi-Fi é literalmente você usar AI, você consegue ver através da parede. Olha, lembra da parada do Batman lá, dos celulares que ele usava pra achar o Coringa?
Ah, no Dark Knight, né?
No Dark Knight, né? Que ele usava todos os celulares pra meio que fazer um mapa dos, e aí achar o cara. Então, basicamente é o seguinte, imagina que quando você tem o sinal de Wi-Fi voando por dentro da sua casa, todas as ondas, quando você tá andando dentro do ambiente, você tá criando sombras nessas ondas, entendeu?
Sim.
Então é basicamente uma forma de você ler essas sombras com AI e você conseguir ver as pessoas através da parede se mexendo.
Caralho, que inferno, que inferno.
Isso já é real.
Tridimensionalmente. Então sabe que todo aquele sistema de videogame de você poder ver a cena do crime e ver o assassino andando e matando a pessoa em 3D, sabe qual é?
Nossa, Heavy Rain.
Heavy Rain tinha isso. Esse Nobody Wants to Die recentemente que eu joguei com a Zagal, Cyberpunk também tem isso. O jogo do Batman também tinha isso, você rever a cena do crime. O Detroit também.
Become Human. É, Detroit Become Human.
Todos esses jogos que tinham essas reproduções de tipo um fantasma do passado se mexendo e, né, em 3D no ambiente, tudo isso seria possível com essa, tipo assim, se você estivesse gravando, né, todas essas sombras do Wi-Fi, no mínimo, né, e fazer um log disso, você poderia ver o movimento das pessoas ali em 3D dentro de um ambiente através do tempo e ver uma cena do crime, por exemplo, entendeu? Então isso já tá se tornando real mesmo, cara.
Que isso, cara.
Cara, que loucura, meu Deus. Caraca, ainda bem que eu vou morrer já, cara.
Que isso? Fica tranquilo que a gente vai congelar tua cabeça.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.